Muito bom dia a todas e a todos. Permitam-me que, como representante do Sr. Presidente da Assembleia da República, na minha condição de Vice-Presidente da Assembleia, a todos saúde, desejando muito particularmente aos membros da mesa a oportunidade de uma excelente reflexão em relação ao tema que hoje aqui nos traz. Como sabemos, o Estado de Direito e a Segurança, uma iniciativa promovida no quadro da colaboração entre duas das nossas comissões permanentes da Assembleia da República, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e a Comissão de Defesa Nacional. E por isso saúdo em particular o Sr. Deputado Pedro Roque, em representação da Comissão de Defesa Nacional, o Sr. Deputado Pedro de Vasconcelos, teve um pequeno atraso por via dos transportes, em breve seguramente se juntará connosco, Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, e cumprimento também o Sr. Professor Nelson Lourenço, Presidente do Grupo de Reflexão Estratégico e de Segurança do quadro da Universidade Nova de Lisboa, naturalmente também o Sr. Ministro, meu caro amigo, Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e a todos vós, os senhores comandantes e diretores das Forças e Serviços de Segurança, a senhora Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna e a todos os presentes. Eu creio que, convocada a nossa atenção para este tema do Estado de Direito e de Segurança, nos apetecerá sempre dizer muita coisa à volta de um tema cujos contornos são, porventura, inesgotáveis. Há certamente, talvez nem certamente, mas seguramente, muita matéria que deve poder concitar a nossa atenção relativamente a um tema como este. E os tempos que vivemos são, aliás, bem propícios a que essa reflexão se faça. Se possa fazer com serenidade, se possa fazer com um grau de profundidade e se possa fazer com um grau de exigência. Nós vivemos precisamente num tema em que, infelizmente, quase todos os dias somos surpreendidos pelos alvoroços que atravessam o mundo. Mas este mundo globalizado em que vivemos, as coisas que acontecem, acontecem, num certo sentido, sempre à nossa porta. E, portanto, aquilo que diz respeito aos outros, verdadeiramente diz respeito a todos nós. E muitos dos problemas com que o mundo se confronta são problemas que nós não podemos presumir que não nos toquem, que não nos afetem, e para o qual não devemos nós próprios procurar as nossas respostas. E é ao nível das respostas institucionais, das respostas políticas, das respostas ao nível da sociedade como um todo, que naturalmente uma reflexão sobre esta temática do Estado de Direito e da Segurança se nos deve impor. Eu tenho para mim, e porventura vou dizer alguma coisa controversa, que só a mim próprio responsabiliza, que nós precisaríamos de rever algumas das nossas posições institucionais sobre o tema da segurança. Da segurança num sentido global e, por isso, da segurança que deve implicar também um conceito estratégico nacional acerca dela. É certo que nós temos hoje um conceito estratégico de defesa nacional, que, aliás, nasceu e ocorreu no quadro da lei que regula as nossas Forças Armadas e num contexto histórico muito específico em Portugal, nos primórdios ainda do desenvolvimento da nossa democracia. Mas, porventura, para além de uma visão estratégica da defesa nacional, é a segurança nacional como conceito mais abrangente e, consequentemente, mais ordenador que, a meu ver, nos deveria concitar para o desenvolvimento desse conceito estratégico. E há muitos aspectos que merecem ser refletidos, e vários desses aspectos estão refletidos no chamado conceito estratégico de defesa nacional, em relação a muitos daqueles domínios que nós costumamos qualificar como aqueles que integram os desígnios nacionais permanentes. E há, na verdade, desígnios nacionais permanentes. Uns relativos à geopolítica inerente ao nosso território, à nossa situação e à nossa participação no mundo. E há, igualmente, desígnios permanentes em relação aos objetivos fulcrais dados pelo ordenamento constitucional português ao nível daquilo que são as funções fundamentais do Estado português. Muito disso contribui, em última instância, para criar um corpo de identidade em torno da noção de segurança nacional, portanto, de segurança nacional em sentido amplo. E eu gostaria muito que um dia houvesse disponibilidade a vários títulos para que esta reflexão pudesse ir mais longe. E eu creio que de uma reflexão adequada sobre a noção do conceito estratégico de segurança nacional, melhor nos poderemos fundamentar para um conceito não apenas estratégico, mas simultaneamente operacional, daquilo que deve ser o conceito de segurança interna e daquilo que deve ser, propriamente também, o conceito de defesa nacional. E por isso, a meu ver, segurança interna e defesa nacional devem estar identicamente interligados nessa visão globalizada que a noção de um conceito estratégico de segurança nacional nos pode dar. Terá isto implicações, pergunto eu, relativamente ao regime institucional que nós hoje temos, nomeadamente no domínio da nossa segurança interna? É talvez uma pergunta fácil de fazer para uma resposta bastante difícil. Eu lembro, todavia, que desde a revisão constitucional operada em 1997, que nós inscrevemos na nossa Constituição o objetivo de definir no plano jurídico ou constitucional aquilo que na Constituição se define como conceito, pelo conceito de regime das forças de segurança. E nós, porventura, o que temos ainda hoje é um conceito ligado aos estatutos de cada uma das nossas forças de segurança e dos nossos serviços de segurança. Um estatuto para cada uma das forças de segurança, para cada um dos serviços. Mas verdadeiramente talvez ainda não tenhamos o regime jurídico-constitucional do regime, propriamente dito, do conjunto das forças, para verdadeiramente podermos aquilatar daquilo que deve ser harmonizado entre elas, daquilo que deve ser colocado num quadro de verdadeira cooperação em sentido institucional dado por este conjunto de forças e de serviços. Temos, naturalmente, um sistema que, entretanto, foi definido, aquilo que também designamos pelo sistema de segurança interna, com um secretário-geral, na circunstância a senhora secretária-geral da segurança interna aqui presente, em relação ao qual, porventura, também muito precisaríamos de refletir, digo eu, porque tenho a sensação de que temos ainda um sistema que, de alguma maneira, está a meio da ponte e que precisa de ser refletido no sentido de saber até onde um sistema integrado de segurança interna pode e deve caminhar. Eu não gosto de fugir aos temas controversos. E já que estou no uso da palavra, permito-me refletir em voz alta sobre algum desses temas controversos. Aquilo que acontece hoje, infelizmente por este mundo, no que diz respeito particularmente aos eventos de terrorismo, é alguma coisa que preocupa todas as sociedades, muito em particular as sociedades democráticas e necessariamente também a nossa, no contexto geopolítico e civilizacional em que nos encontramos. O nosso sistema operacional em relação à possibilidade de resposta para um evento dessa natureza, hoje ainda na nossa Lei de Segurança Interna, concretiza-se do seguinte modo. Perante um evento com tal, digamos, gravidade, é preciso pedir autorização ao Primeiro-Ministro para uma resposta operacional integrada das nossas forças de segurança. O Primeiro-Ministro tem que participar ao Presidente da República e, dado o assentimento de um e de outro, torna-se depois operacional uma coordenação das forças por parte, precisamente, do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. E eu muitas vezes me pergunto onde temos nós, por exemplo, um adequado centro de comando e de controle ao nível de um sistema integrado de segurança interna que permitisse de forma operacional, eficiente, dar uma resposta integrada a um tipo de exigência desta natureza. E, portanto, levanto um aspecto como este, apenas para sublinhar que talvez precisamos de ser mais exigentes e mais ambiciosos na reflexão em torno do nosso sistema de segurança interna e da maneira como ele deve integrar as modalidades de cooperação entre forças e serviços de segurança. São apenas alguns aspectos, e eu não tenho a pretensão, neste momento de abertura, de aflorar outros, porventura, tão ou mais pertinentes do que estes. Mas aqui vos deixo apenas esta pequena reflexão para sinalizar que nós não devemos ser conformistas, que não devemos, digamos, presumir que já fizemos tudo o que está ao nosso alcance poder fazer e que as instituições esperam sempre da nossa parte que possamos contribuir para as melhorar, para as aperfeiçoar e para as integrar da melhor maneira. Neste aspecto, a minha última palavra vai precisamente para o Sr. Presidente do Grupo de Reflexão Estratégica e de Segurança, o Professor Nelson Lourenço. Ele tem, ao longo dos anos, presidido a um grupo de reflexão que nos tem dado um contributo inestimável para a melhor compreensão destes e de outros aspectos ligados precisamente aos grandes desígnios nacionais da segurança nacional, da segurança interna, da defesa nacional e da necessidade da cooperação moderna, eficiente e integrada das nossas forças e dos nossos serviços. E, por outro lado, uma compreensão de escala alargada. E quero, com isto, significar uma compreensão de escala alargada ao nível de toda a comunidade nacional. O conceito de segurança é um conceito inerente na democracia ao conceito de liberdade. E uma sociedade que queira viver em liberdade é uma sociedade que precisa de viver em segurança e uma sociedade, para viver em segurança, precisa de garantir a segurança da liberdade individual a cada um dos seus cidadãos. É este vetor fundamental de uma democracia que, precisamente, o grupo do professor Nelson Lourenço e todos aqueles que dele fazem parte têm dado o seu inestimável contributo para uma reflexão, reflexão essa que eu acredito irá ter no dia de hoje uma notável contribuição da vossa parte, por isso aqui a vossa presença tão significativa. Em nome da Assembleia da República desejo-vos um excelente trabalho e é com muito gosto que mais uma vez a todos saúdo, congratulando pela vossa presença. Muito obrigado.
Muito bom dia. Começando por apresentar as minhas desculpas por me ter atrasado e simultaneamente regozijando-me com a circunstância de não ter perturbado o início atempado dos trabalhos, queria, na qualidade de Presidente da Primeira Comissão, e penso que me devo pôr em pé, saudar os presentes, agradecer ao Sr. Ministro da Administração Interna honrar-nos com a sua presença e muito sucintamente a explicar que a razão pela qual a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, associada à Comissão de Defesa Nacional, se lembrou ou nos lembramos de tomar esta iniciativa é clara, simples de compreender. A antinomia liberdade, segurança, atravessa o próprio âmbito de responsabilidades da Comissão de Assuntos Constitucionais, toca a Comissão Parlamentar de Defesa e, precisamente porque desenvolve uma relação problemática entre os valores, os interesses, as responsabilidades que são colocadas à nossa confiança, exigem, carecem de reflexão aprofundada, especializada e, por isso, recorremos ao Grupo de Reflexão Estratégica e ao Sr. Professor Nelson Lourenço, que foi decisivo para a organização e preparação desta conferência. Sr. Professor Nelson Lourenço, muito obrigado. Passo a palavra ao Sr. Professor.
Muito bom dia a todos e a todas. Noblesse oblige, acho que devemos dizer. A Sr. Ministro da Administração Interna, a Sra. Deputado Jorge Lacão, Vice-Presidente da Assembleia da República, Sr. Professor Pedro Vasconcelos, Sr. Deputado Pedro Roque, meus senhores e minhas senhoras, mas obviamente primeiro algumas pessoas que eu quero cumprimentar, não apenas por uma questão protocolar, mas porque sinto que é meu dever. Começava pela doutora Helena Fazenda, Sra. Secretária-Geral da Segurança Interna e, obviamente, Sr. General Botelho Miguel, como Comandante-Geral da Guarda Republicana, Sr. Superintendente-Chefe Maginha, como representação do Superintendente-Chefe Luís Farinha, como Diretor Nacional da PSP, e a todos e a todas, muito obrigado por estarem aqui. Sr. Professor Anjos, eu acho que sobre Estado, Direito e Segurança falaremos ao longo do primeiro painel, permitam-me assim. Eu peço desculpa, normalmente tenho-me obrigado a dizer isso. Quem me conhece sabe que eu sou um alérgico profissional, o tempo mudou e estou com esta voz assim um bocado. Eu não fumo, portanto, nada a ver com cigarros. Eu acho que a história do conhecimento e das instituições fazem-se de pequenas histórias. Eu, como introdução, quero falar dois ou três minutos sobre o Grupo de Reflexão Estratégica e Segurança e gostava só de contar uma pequena história. Estão aqui três pessoas que participaram na comissão de revisão do conceito de defesa. Eu, o Dr. Figueiredo Lopes e o embaixador Seixas da Costa, mas em 2014, que tínhamos acabado a comissão, fiz um convite ao Dr. Figueiredo Lopes para irmos almoçar a um saudoso restaurante que já acabou, que é a Gôndola, e aí definimos as linhas para o GRES, para o Grupo de Reflexão Estratégica sobre Segurança, só que naquela altura tinha um I, sobre Segurança Interna. E eu acho que isto é importante, porque o GRES nasceu para pensar e para produzir conhecimento sobre segurança. Mas naquela altura tínhamos uma visão mais modesta, falámos apenas sobre segurança interna. Em 2015, publicámos um trabalho, um livro, que aliás muitos dos que estão aqui presentes tiveram nesse lançamento. Em 2015 apresentámos o livro Uma Estratégia de Segurança Interna. No final desse trabalho achámos, eu e as pessoas que integravam o GRES, nomeadamente o General Agostinho Costa, que está ali atrás, que não era possível falar em segurança interna sem falarmos em segurança nacional. Tal como não é possível, creio que, falar em defesa sem falarmos em segurança nacional. Então, é uma realidade sistémica e interdependente, complexa, como é a sociedade em que vivemos. E foi por isso que o GRES perdeu um I, o de interno, mas ganhou conceito mais alargado. E então o GRES tem sempre como objetivo fazer estudos de caráter teórico, mas depois estudos, digamos, de caso. Lançámos ao trabalho e apresentámos o ano passado o livro Uma Estratégia de Segurança Nacional, em que precisamente é estudado este grande universo, este mundo complexo associado à segurança. Permita-me ainda dizer um outro aspecto, uma outra questão que para nós é importante e que o deputado Jorge Lacão abordou há bocado. Nestes dois trabalhos, o Grupo de Reflexão Estratégica sobre Segurança assumiu sempre um primado. E o primado é que a segurança não deve ser pensada como um fim. O fim não é a segurança. O fim é o criar as condições para a consolidação de uma sociedade verdadeiramente democrática. isto é, pensamos a segurança como um meio. Achamos que esta, falaremos durante o painel, este trade-off que às vezes é falado entre liberdade e segurança, é verdade que existe, mas é verdade que o devemos ultrapassar. Segurança e liberdade não são mundos opostos. Segurança e liberdade são uma realidade irredutível em que a segurança é o componente essencial para haver uma sociedade democrática, isto é, uma sociedade de liberdade e de direitos. É esta a nossa ideia. No primeiro painel desta sessão, tal como foi combinado e definido pelo GRES com o Sr. Professor Pedro Vasconcelos, teremos precisamente uma visão ampla do que pensamos sobre segurança nacional. E tendo como fio condutor da nossa reflexão o que assumimos também desde o início, que só é possível estudar a segurança, só é possível construir um sistema de segurança em direito, com respeito pelos direitos, pelas liberdades e garantias, pensando a segurança através das grandes transformações políticas, económicas, sociais e culturais da sociedade em que ela está inserida. Dito isto, pensamos que só é possível falar em segurança hoje se tivermos presente a ideia que vivemos numa sociedade que é global, numa sociedade que é complexa e numa sociedade que é dominada pela incerteza. É isso que nos vai acompanhar na primeira parte desta conferência. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Por lapso, não dei a palavra ao meu colega que representa o Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, que convido agora para usar a palavra.
Muito obrigado. Senhoríssimo Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Sr. Ministro da Administração Interna, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Sr. Presidente do Grupo de Reflexão, Estratégia e Segurança, Senhoras e Senhores convidados, o respeito pelos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos e a garantia da sua efetivação é uma inquestionável marca civilizacional que a Constituição da República Portuguesa consagra e que a todos nos orgulha. A subordinação do Estado à Constituição e à legalidade democrática é o corolário que a completa. Concomitantemente, assegurar as defesa e independência nacionais, a integridade do território, a liberdade e a segurança das populações contra qualquer agressão ou ameaça é um dos deveres essenciais do Estado, sem o qual seria colocada em risco a sua própria existência e a garantia dos direitos e das liberdades fundamentais dos cidadãos. No novo contexto estratégico nacional, em que se alteraram o tipo de ameaças e o modo de as concretizar, evidenciou-se a necessidade de proteger os cidadãos de forma a garantir-lhes a manutenção dos valores que informam o nosso modelo de sociedade e que tínhamos por adquiridos e consolidados, como o bem-estar, a liberdade ou a segurança individuais. O conceito de segurança, em sentido amplo, tem, assim, de ser encarado numa perspectiva que abranja cada vez mais setores, evoluindo da proteção dos interesses vitais ameaçados por um inimigo comum, para uma segurança direcionada para uma diversidade de ameaças e riscos, com origem e atores variados, com um elevado grau de imprevisibilidade e, por vezes, até materializados longe da base territorial dos Estados. Estes, por seu lado, para manter a sua soberania, têm de dispor de forças armadas e de segurança operacionais competentes, bem treinadas e devidamente armadas e equipadas para defesa dos seus cidadãos e do Estado de Direito. Diversos Estados têm vindo a reformular os seus conceitos estratégicos, agora baseados numa perspectiva integradora dos sistemas de defesa e de segurança e proteção, onde a segurança interna assume posição relevante pela característica das novas ameaças. Em 2013 foi aprovado o Conceito Estratégico de Defesa Nacional, definindo as prioridades e os aspectos fundamentais da estratégia global a adotar pelo Estado para a consecução dos objetivos da política de segurança e defesa nacionais. O conceito estratégico, atento à nova realidade, adota o princípio de que para a realização daqueles objetivos devem concorrer não apenas todas as instâncias do Estado, mas também a própria sociedade, congregando todas as ações com o objetivo final e permanente de proteger a nação, garantindo o seu futuro como uma entidade política livre, independente e soberana, no respeito pela democracia, pelos direitos humanos e pelo direito internacional, como resultado dos compromissos internacionais do Estado português com as Nações Unidas, a NATO ou a União Europeia, contribuindo para a defesa da estabilidade e da segurança europeia, atlântica e internacional e, consequentemente, para a promoção da paz e da segurança internacionais. Sendo a liberdade característica primordial do Estado de Direito Democrático, vários desafios se colocam quando este tem de acomodar as restrições impostas por ameaças ou atos terroristas sem ofender os direitos fundamentais e compatibilizar os interesses da segurança com a liberdade dos cidadãos. O papel do Estado deve adaptar-se a esta nova realidade, tanto política como económica, social ou cultural, zelando pela aplicação efetiva dos mecanismos de proteção dos cidadãos, não os deixando indefesos perante situações de grave violação dos seus direitos, liberdades e garantias fundamentais e cumprindo escrupulosamente a sua função reguladora da sociedade, criando as condições indispensáveis ao cumprimento das regras do Estado de Direito, garantindo, além disso, confiança às pessoas, defendendo o interesse público, proporcionando uma maior intervenção da sociedade civil e assumindo a sua função de guardião das normas, princípios e valores constitucionalmente consagrados. A segurança não pode apenas ser a proteção para o exercício dos direitos sem ameaças ou agressões. A concretização do direito à segurança tem como fundamento os próprios direitos pessoais e de respeito pela dignidade da pessoa. Sendo um direito do cidadão, é também um dever do Estado, e este que tem o monopólio da utilização da força deve adequar a sua ordem jurídica para, através dela, garantir a proteção contra agressões ou ameaças externas, estabelecendo uma relação equilibrada entre segurança e democracia e segurança e direitos fundamentais, uma vez que o próprio direito à segurança é uma garantia que os direitos e liberdades fundamentais são efetivados. Por último, mas não por menos, gostaria de referir que, apesar de tudo, numa sociedade democrática e sob a égide do Estado de Direito, há limites que não podem ser ultrapassados em nome da segurança, mesmo que os interesses da segurança nacional prevaleçam sobre os individuais. Muito obrigado.
Tem agora a palavra o Sr. Ministro da Administração Interna, Dr. Eduardo Cabrita.
Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Sr. Representante da Comissão Parlamentar da Defesa Nacional, caro Professor Nelson Lourenço, Sra. Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, Sr. Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, Sr. Diretor Nacional Adjunto da Polícia de Segurança Pública, Sr. Diretor do Instituto de Defesa Nacional, meu caro antecessor, Dr. Figueiredo Lopes, Srs. Generais, Srs. Oficiais, Srs. Embaixadores, mais deputados, convidados, a todas e a todos, uma saudação relevando a importância de, no quadro do centro da decisão do nosso Estado Democrático, por iniciativa de duas comissões parlamentares, a que tive a honra de pertencer em tempos já algo distantes, saudá-los pela iniciativa de, neste momento, entenderem ser este um tema para reflexão neste contexto alargado, num período em que nos aproximamos já da fase final desta legislatura. A articulação entre os princípios basilares do Estado de Direito e a dimensão de segurança são dos valores identitários fundamentais em que se baseia o Estado de Direito Democrático. são daqueles valores que exigem uma reflexão teórica sustentada, uma clareza de valores e de princípios que gerem amplos consensos nacionais, mas que transcendem na sua valência, na sua relevância para a comunidade nacional, muito daquilo que é a dimensão específica da atuação da comunidade de segurança interna ou da comunidade de defesa nacional. Portugal é, nesta matéria, um país que se qualifica particularmente bem no contexto internacional. Olhando para aquilo que são valores de avaliações internacionais muito recentes, Portugal é, na avaliação da Freedom House, um dos países melhor qualificados enquanto país livre, com uma pontuação de 95 no máximo de 100, como um dos países europeus, mesmo quando riscos de limitação daquilo que são valores fundamentais que levam a que pela primeira vez tenha sido acionado no ano passado o artigo 7º do Tratado de Lisboa, põe em causa hoje aquilo que são valores centrais de uma Europa das liberdades e da democracia, uma Europa que queremos enquanto espaço de liberdade, de segurança e de justiça. Portugal qualifica-se particularmente bem nesta avaliação de espaços de liberdade. Mas também, num outro prisma de análise, o Global Peace Index qualifica Portugal como o quarto país mais seguro do mundo. E é nesta qualificação entre um país que respeita direitos fundamentais, um país que tem uma democracia consolidada, um país em que, em tempo de fake news e de ataques de cibersegurança à fiabilidade das eleições, Portugal tem um dos sistemas eleitorais que, desde 1975, levou a que múltiplos fossem os resultados em função da opção plural dos portugueses, mas nunca fosse colocada em causa a fiabilidade, a correção de qualquer resultado eleitoral. Portugal alia esta dimensão de orgulho no exercício das liberdades fundamentais com elevados padrões de segurança. E a segurança não é uma questão estritamente técnico-policial, não é uma questão estritamente para profissionais de segurança. Eu também, e deve ser-lo feito com elevadíssimos padrões de exigência e de competência. Mas a segurança é um valor essencial, antes de mais, para a qualidade de vida dos portugueses, para a solidez das instituições democráticas, mas também para a atratividade do investimento, para a competitividade de setores tão importantes para Portugal como o turismo. Vimos recentemente, há poucos dias, nos acontecimentos trágicos no Sri Lanka, quanto um destino turístico em consolidação, por mais atraente que seja, certamente deverá, durante bastante tempo, ser colocada em causa a sua viabilidade por faltar o fator segurança. Vimos mesmo num dos países que, nos antípodas, era dos tais três que estavam à nossa frente nesse indicador internacional, quanto o risco terrorista maculou e a intolerância à longínqua Nova Zelândia. E numa sociedade global, estas questões hoje dizem-nos respeito a todos. E a vantagem desta dimensão comunicacional que hoje vivemos é que sentimos as vítimas da Nova Zelândia ou do Sri Lanka quase como vizinhos ao lado, quase como pensando podíamos ser nós, podiam ser as nossas famílias, os nossos amigos. E é por isso que esta dimensão de prevenção no quadro daquilo que é a genuína manifestação de reconhecimento pela qualidade de trabalho dos homens e mulheres que servem Portugal nas forças de segurança, pela confiança que temos nas nossas forças armadas, não ultrapassa aquilo que é a necessidade de estarmos atentos a esta reflexão sobre os desafios, também no plano da salvaguarda do Estado de Direito com que nos confrontamos. Nós vivemos aqui num equilíbrio que não será nesta legislatura que será alterado, mas que é tempo de lançar bases para uma reflexão futura que decorre da revisão constitucional de 1997, que refletiu sobre o conceito de segurança interna e densificou aquilo que são as missões fora do seu núcleo central de intervenção das Forças Armadas, no quadro de ações de proteção civil, de apoio à comunidade, fora de um contexto clássico de operações de defesa. Estamos naquilo que é um consenso que não tem sido posto em causa sobre a Lei de Segurança Interna de 2008 ou sobre o Conceito Estratégico de Defesa Nacional de 2013. Mas percebemos hoje que esta dimensão interna e externa da segurança é cada vez mais uma fronteira que se vai tornando mais ténue. Aquilo que é a dimensão de uma Europa como espaço de liberdade, segurança e justiça, tem no contexto da segurança cada vez mais a dimensão de um mundo em que os riscos são globais e em que a presença daquilo que é a forma clássica de intervenção das forças, de vária natureza, deve ser vista de uma forma adequada a estes tempos. A Operação Sofia, no Mediterrâneo, é, na sua concepção de origem, uma operação militar, na qual as nossas Forças Armadas têm participado. Mas é ela em si uma componente essencial da gestão de políticas migratórias no espaço europeu, percebendo nós que hoje esta dimensão da relação com os fenómenos migratórios, num contexto de uma Europa envelhecida, em que a questão demográfica é uma das nossas questões centrais, é também na divisão de uma Europa que, em 1989, encerrou a Segunda Guerra Mundial, quebrando muros, que temos hoje de também prevenir aquilo que são os riscos de erguer novos muros. A operação no quadro da Frontex é em si uma operação civil, no âmbito daquilo que é hoje uma agência europeia de fronteiras e guarda costeira, mas na qual participam lado a lado a Guarda Nacional Republicana, a Polícia de Segurança Pública, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a Marinha e a Força Aérea, no quadro de uma operação que é, na sua gênese, uma operação civil. A Guarda Nacional Republicana presidiu durante o ano passado a Eurogentfor, que agrupa um conjunto de estruturas da chamada natureza de gendarmerie, isto é, estruturas de natureza militar que se inserem no sistema de segurança interna de quase uma dezena de países no quadro da União Europeia. Hoje, quer a PSP, quer a GNR, são projetadas no quadro de teatros em que estão ao lado das nossas forças nacionais destacadas. Tem sido assim da República Centro-Africana ao Afeganistão ou ao Iraque, para referirmos aquilo que são dimensões mais conhecidas dessa dimensão. Hoje está a decorrer, neste momento, a reunião de chefes de polícia e de proteção civil da CPLP, na cidade da Praia, para a qual irei dentro de poucas horas para participar na reunião de ministros que decorre amanhã, e em que um dos temas essenciais é um sistema de resposta conjunta no domínio da proteção civil e do apoio humanitário que os recentes acontecimentos em Moçambique transformaram ainda mais numa necessidade, numa prioridade de ação das forças no âmbito de uma resposta global no âmbito da CPLP. Portanto, estes desafios provam quanto, com base no consenso gerado pela revisão constitucional de 97, pela Lei de Segurança Interna e pelo Conceito Estratégico de Defesa Nacional, temos de apostar numa formação que seja consistente com estes princípios. Uma formação que, na áreas em que tem tutela, afirma as forças de segurança como verdadeiras polícias das liberdades, como defensores daquela que é um sentimento de segurança coletiva, que tem contribuído decisivamente para os resultados recentemente apresentados no âmbito do Relatório Anual de Segurança Interna, que consolidam uma tendência que vem desde 2008, mas que se acentuou nos últimos 3 anos. Uma redução em 21% da criminalidade geral, de 421 mil crimes reportados para 333 mil ao longo de uma década, uma redução da criminalidade violenta e grave de 42,5%, de cerca de 24 mil crimes para 13.900 crimes. Em 2018, consolidando esta tendência, que devemos globalmente ver como uma tendência de longo curso, com uma redução adicional de 2,5% na criminalidade geral e de 8,6% na criminalidade violenta e grave. Mas, sobretudo, com uma capacidade de resposta que nos leva a participar externamente, sob coordenação do Ministério da Administração Interna, mas, nesse caso, com a participação da Polícia Judiciária, naquilo que são os riscos hoje de atentados à segurança pela divulgação de conteúdos terroristas através da internet. Trazer aqueles que são aquelas que são as grandes plataformas de comunicação a este diálogo. O que está aqui em causa são riscos que hoje não se combatem com analistas, combatem-se com algoritmos, combatem-se com uma prévia definição da capacidade de erradicação que, quanto aos conteúdos terroristas, é hoje superior a 95% no espaço de uma hora. O alargamento da reflexão sobre esta atividade preventiva, outros domínios do crime de ódio, da promoção de crimes violentos. A promoção no plano interno daquela que é uma dimensão de proximidade das forças de segurança. As nossas polícias são reconhecidas porque estão com as crianças na escola segura, previnem o crime todos os dias e acompanham os idosos isolados que sabem que têm nas suas polícias a voz amiga que chega e que ao telefone, pelo menos, pode ser de imediato contactada e que nos permite dizer, no concelho mais remoto de Portugal, quantos idosos estão sinalizados e acompanhados pela GNR, ou quantos são acompanhados pela PSP, naquele que é o drama da solidão urbana nas nossas grandes cidades. É esta dimensão de confiança que se liga a domínios como o do planeamento civil de emergência, em que as transformações em curso permitiram, ainda na semana passada, uma resposta atempada àquilo que foi a iminência de uma crise energética em que as estruturas de resposta com intervenção das forças de segurança foram ativadas num prazo eficaz e muito limitado. É nesta dimensão que nos leva a ter de olhar como questão de segurança, por um lado, para aquilo que é a verdadeira preocupação com a proximidade e que não nos permite tolerar a violência doméstica. Nos obriga a ser implacáveis com a violência grupal, a não permitir a insegurança em torno de escolas ou o trabalho sem direitos visando migrantes indefesos, em que nos obriga aqui a um país que se orgulha hoje de ter dois portugueses, um como secretário-geral das Nações Unidas, outro como diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações, nos obriga a ter uma posição muito proativa relativamente quer ao combate ao tráfico de seres humanos, mas também quanto àquilo que é uma visão de longo curso das políticas migratórias e a não admitir o discurso de ódio. É neste quadro que as ameaças estão aqui ao lado, mas ameaças têm uma dimensão global. E por isto esta resposta obriga hoje a forças de segurança, e são por essas que politicamente respondo, que têm na formação para a salvaguarda dos direitos uma prioridade da sua ação. que têm numa cultura organizacional que garanta a segurança dos portugueses um comando para todos os dias, mas que olham para o futuro prevenindo os riscos que em cada dia antecipamos. Uma articulação no plano interno e no plano externo cada vez mais viva com as Forças Armadas em torno desta dimensão global e compósita dos riscos que obrigam cada vez mais, saudavelmente, a que as Forças Armadas estejam presentes no plano interno em ações como a prevenção de fogos rurais e que as Forças de Segurança cada vez mais projetem a sua dimensão global. Estou certo que esta articulação, preparando o que na próxima legislatura poderão ser as circunstâncias que permitam refletir sobre estas peças essenciais da política de defesa nacional e da política de segurança interna, terão neste contributo dado pela Assembleia da República e pela comunidade académica uma mais-valia para a reflexão que se impõe, quer aos agentes de segurança interna ou de segurança nacional, quer aos decisores políticos. Bom trabalho. Muito obrigado.
Isso. Muito bom dia. É com
É com enorme gosto que estou aqui. Aproveito para agradecer ao professor Nelson Lourenço este simpático convite, porque o programa é intenso e interessante. Não quero tomar muito tempo, gostaria de saudar todos, em nome da mesa, saudar todos, em particular o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, o Sr. Ministro da Administração Interna, a Sra. Secretária-Geral da Segurança Interna e o Sr. Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, e para refletirmos sobre Estado de Direito e Segurança, nada melhor do que passar de imediato a voz ao professor Nelson Lourenço, que é o primeiro dos três oradores que vamos ouvir neste painel, a que se seguirá, evidentemente, um espaço de debate em que contamos com a participação de toda a plateia que assim o desejar. Professor Nelson Lourenço, presidente do grupo de Reflexão Estratégica e Segurança da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e também professor catedrático da mesma universidade. Passo-lhe de imediato a palavra.
Muito obrigado. Bom dia novamente. Eu disse naquela minha muito breve introdução que penso e ando a dizer isso desde 2006, quando tive o prazer de dirigir o estudo que viria a dar, enfim, não dar origem, mas a inspirar a Lei da Segurança Interna de 2008, na qual, aliás, foi criada a figura, já estava a pensar na doutora Helena Fazenda, a figura do Secretário-Geral da Segurança Interna. Mas disse isto para chamar a atenção sobre a sociedade, que é o ponto fundamental para falarmos em segurança, mas para aproveitar a oportunidade para concluir o que disse o Sr. Deputado Jorge Lacão, que continuamos com uma arquitetura incompleta da segurança interna e da segurança nacional. E como já atingi aquela idade em que posso dizer muita coisa, ainda por cima é o meu dia de anos, não vale a pena cantar os parabéns a você, mas é o meu dia de anos, não, mais logo, não posso deixar de dizer que se há uma pequena coisa que eu tenho pena nesta sessão, que não aconteceu quando o livro foi lançado, é que não estejam representantes das Forças Armadas, porque eu acho que a Segurança Nacional são as forças e serviços de segurança. A responsabilidade da afirmação é minha, meu caro colega. Então, mas deveriam estar pessoas das Forças Armadas para pensarmos a segurança nacional. Eu convido-vos agora a fazermos uma pequena viagem sobre a sociedade atual em que vivemos, para depois poder falar verdadeiramente em segurança. Mas eu acho que, sem ter esta visão sistémica, não avançamos. Eu vou ler. Homem prevenido vale por dois e um papel vale muito. A sociedade em que vivemos, que alguns autores dizem que é a sociedade da idade global, tem como elemento constituinte fundamental a interconectividade eletrónica, que tornou possível a comunicação instantânea entre dois pontos situados em qualquer lugar da Terra, diminuindo a importância da distância geográfica. Se quiserem, comprimindo o tempo e o espaço. A nossa noção de tempo e de espaço hoje tem muito pouco a ver com o que era aqui há uns anos atrás. A internet, que se consolidou em meados dos anos 90, deu consistência e solidificou este processo, dando origem a uma sociedade global em rede, progressivamente desmaterializada. A revolução científica e tecnológica, que acentuou os fatores constitutivos da segunda modernidade ou modernidade reflexiva, impôs um dinamismo e um ritmo de mudança como até então nenhuma outra sociedade conheceu, o que afetou profundamente as práticas sociais e os modos de comportamento pré-existentes. Com efeito, o desenvolvimento das tecnologias de comunicação e de informação, resultante da revolução digital, intensificou o processo de globalização e os seus efeitos, mudando a natureza do tempo e do espaço, alterando a noção de distância, cruzando fronteiras e descontextualizando muitas das instituições e das práticas sociais. A globalização não pode ser dissociada, obviamente, da mundialização da economia, hoje caracterizada pela liberalização dos mercados, pela afirmação e consolidação do capitalismo financeiro e pela emergência de organizações internacionais, públicas e privadas, que condicionam o exercício da soberania nacional. As indústrias transformadoras de bens culturais são disso exemplo, através do seu impacto multidimensional. A emergência de modelos de cultura à escala mundial, dando origem a redes mediáticas transnacionais, verdadeiras macroestruturas de produção de bens culturais vendidos no mercado globalizado, contribuindo para uma uniformização cultural, ou uma cultura mundo, se quiserem, que concorre com as identidades nacionais, mostra como todos os domínios societais são diminuídos a uma lógica global. À mundialização da economia, junta-se assim uma cultura globalizada, num processo de interdependência fortemente ideologizado, que contribui para erodir as referências tradicionais, para individualizar e fragmentar a sociedade e para gerar incerteza quanto à validade dos modelos sociais, ideológicos, locais e nacionais. Os meios de comunicação, as redes sociais e o ciberespaço global, por definição, são plataformas essenciais e obrigações à população que nele vive e que determina as suas fronteiras, permitindo verdadeiramente falar em que interior e exterior, aliás, como dizia o Sr. Ministro, vivem um processo de diluição. Esta visão tradicional de território não corresponde à situação tradicional. Não sei se está aqui alguém do CEF, porque isto está aplicado ao CEF. Os territórios são hoje atravessados por fluxos transnacionais de bens, de capitais, de população, de informação, de objetos culturais e semióticos sobre os quais os Estados têm uma reduzida capacidade de controle. Com efeito, a partir do momento em que a globalização se vai internalizando na sociedade, interconectando o global e o local, nomeadamente através da consolidação da mundialização da economia, o Estado perde a exclusividade do domínio territorial. Não me refiro sequer ao ciberespaço. O segundo elemento constitutivo do Estado, a população, está igualmente sujeito à dinâmica dialética da globalização e dos efeitos da revolução científica e tecnológica. A intensificação dos movimentos migratórios tradicionais, a questão dos refugiados, as diásporas, o aumento da mobilidade transnacional, profissional e do turismo são os elementos essenciais do comportamento populacional que caracteriza a nossa sociedade. Como elemento constituinte do paradigma da globalização, permitam-me que destaque a crescente mobilidade das pessoas em todo o mundo. Em 2018, só no ano passado, e só nos Estados Unidos registaram-se 1 milhão de passageiros em viagens de avião. Na União Europeia, 894 milhões para o mesmo período temporal. E em Portugal, o ano passado registaram-se 47,6 milhões de viagens de passageiros. Isto é, se compararmos com o que aconteceu há 24 anos, um aumento exponencial. Em 93 eram apenas 8 milhões de viagens. Somos um mundo que se mexe. Neste contexto, ganha particular significado a heterogeneidade cultural e religiosa das populações a viverem no mesmo espaço. Milhões de pessoas vivem hoje em contextos sociais e políticos que não são os seus de origem, nas quais a naturalidade, a nacionalidade e a identidade cultural constituem realidades distintas, fazendo da cidadania uma noção ainda mais complexa e abstrata. O número muito elevado de indivíduos com duplas nacionalidades, eu aliás sou um destes casos, ou de indivíduos cuja naturalidade e nacionalidade não correspondem à sua identidade cultural e religiosa primordial, que lhes é transmitida pelos pais, é hoje uma realidade significativa em muitos países. Não sei se acompanharam o último censo, chamado censo, o microcenso, na Alemanha, refere que em 2017 um quarto da população alemã tinha um passado, como é de referido na designação estatística alemã, um histórico migratório. Isto é, 25%, um quarto da população alemã, não tinha nascido na Alemanha, ou pelo menos um dos pais era não alemão. E se descermos à terceira geração, ainda seria maior este número. Em França, já agora, no mesmo ano, portanto, o ano passado, 30% dos jovens com menos de 18 anos tinham ascendente de imigração de segunda ou terceira geração. Somos um mundo efetivamente complexo, do ponto de vista cultural, do ponto de vista religioso, do ponto de vista étnico. Neste quadro, as cidades são as peças mais decisivas deste puzzle de identidades, culturas e religiões, modos de vida e línguas, porque é nas grandes áreas metropolitanas que mais intensamente sobrepõem e interagem as diversidades. A ideia real ou mítica da homogeneidade da população sobre a qual se construía o conceito de identidade nacional, por suposto tradicionalmente associada à nacionalidade e à pertença a um país, está submetida a uma forte erosão. Este facto levanta, como a realidade vem mostrando em vários países, dúvidas como ao modo como muitos grupos da população representam a sua identidade cultural e o seu sentimento de pertença nacional. Representação que pode assumir contornos de um sentimento de discriminação e de falta de legitimidade da ação do Estado. Os inquéritos na Inglaterra mostram que a população não branca, não white, refere permanentemente um sentimento de discriminação em relação à ação das polícias quando são confrontadas com as forças de segurança. Eu gostava de dizer uma coisa, eu faço sociologia, portanto, para mim as coisas não são boas ou não são más, são o que são e avalio apenas as consequências. A minha posição é a minha posição individual, não tenho nada contra a presença de pessoas, estou apenas a dizer que é preciso pensar nessa presença. Acho que era um comentário que teria de fazer. O novo ambiente de segurança. Historicamente, a noção de segurança aparece essencialmente associada à ideia de segurança militar e do Estado. Esta ideia de segurança era predominante no espaço académico. A ciência política e a teoria das relações internacionais centravam a sua preocupação na análise das questões da defesa e da geoestratégia. O mesmo acontecia, aliás, na sociologia, cuja preocupação se centrava essencialmente na análise dos comportamentos desviantes, da criminalidade. Estou a olhar para o meu colega Manuel Lisboa, que está ali, e com quem trabalhámos bastante sobre estes assuntos, da criminalidade, da delinquência juvenil e da violência urbana, ou como a sociologia da organização policial. Só no pós-Guerra Fria se irá assistir a uma reconceptualização do conceito de segurança e a uma extensão do seu significado e alcance. Esta alteração implicará um processo de afirmação de uma nova concepção de segurança nacional, integrando como pilares fundamentais a segurança externa, isto é, a defesa, a segurança interna e as informações. Nesta minha exposição, ensaio precisamente uma leitura da afirmação de um novo conceito de segurança e peço que seja entendida como uma contribuição para o pensamento estratégico sobre segurança nacional no quadro complexo da sociedade global. Quando, no final da Primeira Guerra Mundial, os estudos sobre as relações internacionais são elevados à categoria da área disciplinar autónoma, em estudo nas universidades, o seu quadro de referência é a história política e militar europeia. Compreende-se assim que a segurança venha ocupar rapidamente um lugar central entre os objetos fundadores desta nova disciplina. Neste contexto histórico, segurança significava a segurança do Estado. De igual modo, a ameaça à segurança era pensada essencialmente como uma ameaça militar. Esta concepção de segurança, correntemente designada por paradigma realista da segurança, será hegemónica durante grande parte do século XX e irá contribuir para impor uma definição restritiva e redutora do conceito de segurança no quadro das relações internacionais, limitando e confundindo a noção de segurança com a segurança das fronteiras, isto é, do Estado. Apenas na década de 80 surgem as primeiras análises críticas ao paradigma realista e ao seu reducionismo securitário. Sob a influência de várias correntes do pensamento, este texto está escrito, pois terei-me prazer em dar à primeira comissão, se quiser divulgá-lo. Os limites do conceito de segurança serão alargados a novas áreas e será dada a atenção aos atores intervenientes no domínio da segurança. Nas duas últimas décadas, assumindo como data charneira o fim da Guerra Fria, o campo de análise da segurança é enriquecido com estudos sobre os processos sociais que contribuem para a construção de novos objetos de segurança, isto é, a natureza das ameaças, a construção social da ideia do inimigo, o sentimento de insegurança, a percepção do risco e das suas vulnerabilidades. Para quem tem uma ação nesta área, sabe, a noção de inimigo, a partir de 2001, foi completamente alterada do ponto de vista jurídico. O que é um inimigo? Não é? O que é um inimigo? Aliás, com o próprio conceito de guerra. Este percurso da noção de segurança corresponde à evolução de uma conceptualização da segurança centrada unicamente no Estado até à noção de segurança recentrada no indivíduo e à construção do conceito de segurança que viria a ser proposto pelas Nações Unidas, o conceito de segurança humana. Emerge assim um novo quadro conceptual da segurança, defendendo como pressuposto teórico de que a segurança militar não esgota o campo securitário inerente ao exercício das funções de soberania próprias do Estado moderno. Este pressuposto teórico afirma a passagem de uma perspectiva restrita de segurança a uma visão societal da segurança e à ideia de que o estudo da segurança deve integrar uma visão subjetiva e socialmente construída. Em última análise, eu diria que segurança é aquilo que as pessoas pensam que é segurança. É perguntar às pessoas se sentem seguras ou não se sentem seguras. Saem à noite ou não saem. Põem grados nas janelas ou não põem. Têm segurança nos condomínios com Kalashnikov ou não têm. Estou a falar de Luanda, já que o Sr. Ministro vai agora à África. Estou a falar de Luanda. Assim, e para além da segurança militar, a soberania e a segurança nacional devem ser construídas sobre outros fatores. A segurança política, isto é, a instabilidade social, a segurança económica, a segurança ambiental, o Sr. Ministro referiu-se há pouco sobre a proteção civil e vai a Cabo Verde por causa de uma reunião sobre a proteção civil, e a segurança, obviamente, societal. Com efeito, uma definição restrita e estadocêntrica não teria capacidade explicativa dos processos associados à securitização da sociedade complexa e global atual. A noção de segurança interna que apresento a seguir está precisamente associada a estas transformações. A noção de segurança interna é recente, creio que é de conhecimento de todos que estão aqui, quer na terminologia político-administrativa, quer no quadro das ciências sociais. A sua crescente afirmação no quadro das políticas públicas traduz precisamente a reconceptualização da segurança que está associada às transformações políticas e sociais que se têm vindo a referir e à emergência de um novo quadro de pensamento estratégico decorrente das novas ameaças e riscos. A passagem de uma noção de segurança confundível ou subsumida na noção de defesa para um conceito autonomizado e sistémico só é compreensível no contexto da globalização e num processo em que o fim da Guerra Fria, o terrorismo jihadista, o crime transnacional organizado e, embora mais recentemente, o cibercrime desempenharam um papel significativo. A conexão entre crime e globalização assume importância e relevo no contexto da segurança, particularmente pela sua contribuição para a emergência de um quadro de ameaças deslocalizado e sem território definido. Será este, talvez, o facto político e social com maior impacto na transformação do quadro tradicional de referência da segurança interna, impondo novas políticas de prevenção e de combate do crime e alterações significativas na definição dos sistemas de segurança. Se recordarem, Estratégia Europeia de Segurança Interna, terrorismo, crime transnacional organizado e cibercrime. Deixem-me uma breve referência às ameaças e riscos à segurança global. No mundo global como o presente, as ameaças à segurança caracterizam-se pela sua transnacionalidade, visível na assunção de que nenhum Estado as consegue enfrentar sozinho. Nem está imune aos riscos a que se reportam e pelo crescente apelo à intervenção de agências internacionais e de mecanismos bilaterais com eventual maior capacidade de coordenação. Sem pretender a exaustão, apresento uma breve lista das grandes ameaças e vou-me recorrer a um trabalho feito no quadro do Instituto de Defesa Nacional e também na Comissão de Revisão do Conceito Estratégico de Defesa, como disse, participaram alguns de nós, estão aqui, a doutora Figueiredo Lopes e o embaixador Seixas da Costa. O terrorismo transnacional, a pirataria, que afeta rotas vitais do comércio internacional, a criminalidade transnacional organizada, a proliferação de armas de destruição maciça, os conflitos regionais que, aliás, afetam um continente com o qual temos particulares relações, que é a África, o ciberterrorismo, a cibercriminalidade, a disputa por recursos naturais escassos, as catástrofes e os impactos da mudança ambiental. Não sou pessimista, mas Portugal, como todos sabemos, vai ser uma das zonas mais afetadas na Europa pelas alterações climáticas, e aliás, como a África, as pandemias, a violência e a segurança urbana. Para não prolongar mais, eu vou dar aqui um salto de umas páginas para dar atenção a um ponto que me parece central, que é o que alimenta, digamos, o nosso pensamento, a emergência de um novo paradigma de segurança. Creio que o percurso efetuado até aqui permite assumir a ideia de que se está perante um novo paradigma de segurança. Creio que é importante dizer que um paradigma é um conjunto de orientações históricas, teóricas que permite uma análise compreensiva de uma determinada realidade. É isto, essencialmente. Mas dizia eu que o percurso efetuado até aqui permite falar que estamos perante um novo paradigma de segurança, resultante das profundas e intensas transformações sociais que a sociedade tem vivido nestas duas últimas décadas. Assim, equacionando os principais fatores associados à segurança e que acompanham as mudanças sociais na sua multidimensionalidade e que estão na origem da sociedade global, temos a emergência de uma sociedade global reflexiva, interconectada, interdependente, urbana, da mobilidade e assente numa economia construída à escala planetal e em que as noções de tempo e de espaço alteraram radicalmente. A diminuição da capacidade dos Estados em exercer isoladamente a sua soberania, que será, aliás, o assunto da intervenção do Dr. Figueiredo Lopes com a noção das soberanias partilhadas. O fim da Guerra Fria e a emergência de uma nova ordem internacional. O surgimento de um novo ambiente de segurança global, acompanhado de ameaças e riscos ficados, a afirmação de novos e diversificados atores intervenientes à escala nacional e internacional e ainda o recurso a formas de coação assimétricas e a meios e métodos heterodoxos. O surgimento de novas formas de ação estratégica, alargando-se o espectro de atuação a espaços e domínios abertos pelo desenvolvimento tecnológico como o ciberespaço. a emergência de ameaças híbridas transnacionais que desafiam países ou instituições e que são promovidos por Estados ou por atores não estatais. O espectro destas ameaças híbridas é muito vasto, incluindo, por exemplo, influenciar a informação, explorar fraquezas logísticas, como as associadas à energia, atuar nas relações económicas e do comércio internacional com recurso, nomeadamente, à chantagem, fragilizar as instituições internacionais e aumentar a insegurança. Eu chamo vivamente a atenção para o trabalho do Centro de Excelência Europeia sobre ameaças híbridas, que dá-nos uma imagem deste mundo complexo, de interação das sociedades à escala global e de ameaças que, se calhar, nem temos, muitas vezes, a percepção que elas existem. No domínio da ação externa, as alterações ocorridas traduzem-se numa relativa redução do recurso à ação militar convencional. Digamos que há menos guerras convencionais. Nos últimos 20 anos, praticamente, não houve. E no crescente emprego de meios de ação remota, drones ou munições inteligentes. O recurso a forças especiais, às forças especiais ou à ação de meios não letais, como os ciberataques. O ponto 8, digamos assim, destes fatores que me permitem falar em um novo paradigma de segurança, temos, em paralelo com a crescente sofisticação das formas de ação estratégica por parte dos países desenvolvidos, ganham espaços atores não estatais, que recorrem predominantemente a formas de atuação assimétrica e que primam pelo primitivismo dos métodos e pelo recurso a modos de ação que atestam um aviltante desprezo pela dignidade humana. Se precisasse recorrer a um exemplo, teríamos o que aconteceu no domingo de Páscoa. Já no plano interno, portanto será a última destes fatores do novo paradigma, temos as mudanças ocorridas que são de índole substancial, tendo em conta os contornos do fenómeno do terrorismo de matriz jihadista e o crescente peso da criminalidade organizada. E num mundo que é essencialmente urbano e que esquecemos muito e que as Nações Unidas apontam como uma ameaça à escala planetária da estabilidade social, a violência urbana. Paris conheceu bem isso agora com os coletes amarelos. Estes fatores, considerados no seu conjunto, permitem-nos falar em um novo paradigma de segurança a que estão associadas dois conceitos essenciais. Um novo conceito de segurança, não é de segurança nacional, é um conceito de segurança abrangente, amplo, alargado, incluindo e que inclui todas as dimensões sociais, políticas, económicas e culturais, um conceito centrado no indivíduo e já não no Estado e alargado a novas áreas e assumindo uma visão subjetiva. O outro conceito é a emergência do novo conceito de segurança interna, que traduz uma nova realidade de segurança interna, que até isso chamava apenas ordem pública. É nos anos 80 que começamos a ter ideia que a segurança interna dos países não é única, exclusivamente, ordem pública, porque as ameaças até são externas. Estou a olhar para a senhora secretária-geral, que parece que há aí um ponto que não está de acordo. Eu peço desculpa, eu há 40 anos que dou aulas, olho para as pessoas, gosto de ver nos olhos. E é partindo deste novo conceito de segurança que o Grupo de Reflexão Estratégica sobre Segurança defende a ideia de uma nova arquitetura de segurança nacional, pensada como um sistema de sistemas, assentes em conceitos estratégicos autonomizados. Segurança nacional não significa a diluição dos conceitos sistémicos que lhe estão associados. Um conceito de defesa, com uma estratégia de defesa, um conceito de segurança interna, com uma estratégia de segurança interna, um conceito estratégico de informações com uma estratégia de informações. O conceito de segurança nacional é um sistema dos outros sistemas. Eu peço desculpa de fazer assim, mas é que ando desde 2006 a dizer isso. E são 13 anos. O que será este, o tema de uma nova arquitetura de segurança nacional? Será o tema do Sr. General Agostinho Costa. Eu vou terminar, Sr. Presidente, para não me alongar mais. Queria fazer só umas muito breves considerações finais. Disse no início da minha intervenção que o Grupo de Reflexão Estratégica sobre Segurança assume como primado do seu pensamento a ideia de que segurança não é um fim, mas é um meio. Não somos portadores de uma visão securitária, somos portadores de uma visão democrática assente no Estado de Direito. A segurança, na definição alargada e densa que nós propomos, assume-se como um meio, um contributo imprescindível para a consolidação da sociedade democrática no contexto nacional e no contexto global. Neste nosso tempo, em que os discursos sociais e políticos são frequentemente dominados por fobias e por ceticismos exagerados, os estudos do GRES visam contribuir para a afirmação plena do Estado de Direito ao pensarem a segurança como um instrumento de coesão social e um ativo indispensável da demografia. Da democracia também. O Grupo de Reflexão Estratégica sobre Segurança considera que as políticas públicas de segurança, eu vou repetir, não está aqui escrito, vou repetir, as políticas públicas de segurança da defesa, as políticas públicas de segurança, da segurança interna, as políticas públicas de segurança das informações, não há segurança sem informações, não está aqui o CIRP, nem o CIS, nem o CIEDA. O grupo, dizia eu, o Grupo de Reflexão Estratégica sobre Segurança considera que as políticas públicas de segurança devem desempenhar um papel ativo na prevenção do recrudescimento do sentimento de insegurança. Nada é pior para a sociedade democrática do que quando o sentimento de insegurança atinge um nível elevado. É apela à xenofobia. Apela ao pior que há nas pessoas. Apela às restrições do Estado de Direito sobre a liberdade individual. Patriotic Act 2001. Temos todos assistido em vários países à prática de um trade-off entre liberdade e segurança, que utiliza a percepção de segurança dos cidadãos, isto é, a sua visão subjetiva de segurança, para a aplicação de instrumentos de coartação das liberdades individuais que prefiguram um Estado securitário. Para o Grupo de Reflexão Estratégica sobre Segurança, uma política de segurança nacional, pensada nas suas dimensões constitutivas, a defesa, a segurança interna e as informações, é o elemento fundamental de um Estado de Direito e da democracia e do desenvolvimento do país e, principalmente, do bem-estar dos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos passar a ouvir o Dr. António Figueiredo Lopes, que já exerceu responsabilidades governativas nas áreas que somos hoje, sobre as quais somos hoje chamados a refletir, como Ministro quer da Administração Interna, quer da Defesa, e que preside a direção da Associação Eurodefense Portugal. E vai-nos falar sobre estratégia de segurança nacional e a nova arquitetura de segurança nacional. Faz favor.
Não, é esse tema. Senhor Presidente da Primeira Comissão, Senhor Dr. Pedro Cordeiro, moderador deste painel, caro Professor Nelson Lourenço, caro General Agostinho Costa, caros colegas do Grupo de Reflexão Estratégica, do Professor Manuel Luiz, Dr. Conde Rodrigues e o Senhor Embaixador Seixas da Costa, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, Minhas senhoras, meus senhores, depois desta brilhante lição sobre o novo paradigma da segurança que o professor Nelson Lourenço, com o seu saber e, sobretudo, com a sua análise muito centrada sobre as perspectivas sociológicas da segurança como um instrumento, como ele diz, ao favor de uma democracia mais envolvida, de um Estado de Direito e do bem-estar das pessoas e dos cidadãos, cabe-me a mim abordar um tema que poderia ser, de uma forma, diria, mais teórica, entrando nas investigações e análises dos princípios da soberania e tudo aquilo que envolve a constitucionalidade destes conceitos, mas eu prefiro optar por uma perspectiva, analisar este tema numa perspectiva mais pragmática e, sobretudo, tentar demonstrar como, na verdade, a partilha da soberania é um fator extremamente importante, sobretudo nos tempos mais modernos, ao serviço da segurança nacional. Na verdade, no âmbito dos nossos trabalhos do Grupo de Reflexão Estratégica de Segurança, abordámos também esta questão no capítulo em que pensámos formular a necessidade de analisar aquilo que poderiam ser as formas de potenciar a capacidade do nosso país para atingir os objetivos de segurança, assim como as vulnerabilidades que importa ultrapassar. E como questão de fundo, eu gostaria de começar por, enfim, não vou desenvolver essa matéria, mas começar por sublinhar como a complexidade do mundo global em que vivemos e toda a panóplia de novos riscos e ameaças coloca a maioria dos Estados e dos países, enfim, da maioria dos Estados, perante a necessidade de reconhecer as suas dificuldades, as suas incapacidades, para isoladamente responderem, garantirem a segurança nacional, responderem a este novo tipo de ameaças e riscos. E, portanto, o caminho só pode ser um, que é aprofundar os vínculos da interdependência e a ação conjunta no âmbito das organizações internacionais. Penso que é hoje indiscutível a importância que a participação de Portugal nas organizações internacionais, nomeadamente nas Nações Unidas, na NATO, na União Europeia e noutras, inclusive na CPLP, e noutras instâncias onde cooperamos e conjuntamente tentamos identificar problemas e cooperar e ajudar-nos uns aos outros. No fim, é disso que se trata. Eu vou centrar as minhas análises principalmente sobre a nossa participação na NATO e a nossa participação na União Europeia. Todos se lembram que no passado dia 4 de abril celebrámos aqui em Lisboa e certamente nas restantes 28 capitais dos Estados-membros da NATO os 70 anos da Declaração de Washington, que instituiu a Organização do Tratado do Atlântico Norte e em que Portugal integrou o grupo fundador juntamente com os restantes 11 Estados que assinaram em Washington, exatamente no dia 4 de abril de 1949, essa Aliança Atlântica. Uma aliança militar que sustenta um sistema de defesa coletiva, através do qual os presentemente 29 aliados concordam com um princípio fundamental da defesa mútua, que determina que o ataque a um dos Estados é considerado também uma ameaça a si próprios. E na base deste novo modelo de cooperação internacional, a funcionar de acordo com o princípio da intergovernamentalidade, estava a doutrina da contenção e da dissuasão, que acabariam, como todos sabem, por favorecer uma solução de estabilidade e de equilíbrio de poderes, com momentos de fricção, obviamente, mas sem confrontação direta. Foi aquele longo período da Guerra Fria que Raymond Aron definia como um sistema onde a paz é impossível, mas a guerra é improvável. A NATO contribuiu para que desfrutássemos de uma paz que durou 7 décadas, o período mais longo de paz nos séculos de história conturbada da Europa, e é hoje uma instituição que atravessa um período de algumas dúvidas e principalmente hesitações da parte de um dos principais aliados, mas que eu estou certo que vai continuar a desempenhar o seu papel como fator fundamental da defesa coletiva da Europa. Por outro lado, a União Europeia é um espaço de integração regional muito especial, onde os Estados procuram obter vantagens resultantes da aplicação de modelos políticos de cooperação e de união, aceitando partilhar soberania na defesa de interesses comuns e, de modo especial, na preservação da paz e da segurança. A criação da SECA, Comunidade Europeia de Carvão e do Aço, pelo Tratado de Paris de 1952, foi o primeiro projeto de integração assente no conceito de soberania partilhada. Foi também o primeiro passo para a reconciliação franco-alemã, estabelecendo igualdade de direitos e deveres entre vencedores e vencidos, no âmbito de uma organização fundada em partilhas de soberania livremente consentidas. O plano Schuman, eu não vou aprofundar naturalmente, não é este o local, o que era de facto cada uma destas organizações e o que é que as motivava, mas todos temos isso presente. Todos conhecemos bem a história da União Europeia. O plano Schuman, que estava na origem deste primeiro passo da fundação das comunidades europeias, sob inspiração de Jean Monnet, foi o início de uma ambição mais ampla, concretizada 5 anos mais tarde, em 57, pelos Tratados de Roma, constituindo a Comunidade Económica Europeia e a Comunidade Europeia de Energia Atómica. Já mais próximo de nós, em 1986, o Ato Único Europeu aproximou, sem os confundir, os processos de decisão comunitária e intergovernamental. Mas é a Maastricht, em 1993, que estão ligadas as principais mudanças institucionais e as principais políticas do projeto europeu, traduzidas essencialmente na criação da União Europeia, na preparação da União Monetária Europeia, na introdução do procedimento de codecisão e no lançamento de novas formas de cooperação entre os governos, nomeadamente no quadro da segurança e da política externa, da justiça e dos assuntos de segurança interna. Como é sabido, a característica da supranacionalidade de alguns atos comunitários resulta fundamentalmente da transferência de poderes dos Estados para a entidade comunitária, reconhecendo que a partilha da soberania é um meio necessário para se concretizarem objetivos de interesse comum. Há, porém, questões que são da responsabilidade exclusiva dos Estados e, nesses casos, recorre-se ao modelo da intergovernamentalidade, que assenta essencialmente no princípio da cooperação. É o que se passa presentemente com as questões da política externa e segurança comum e da política comum de segurança e defesa, domínios em que as decisões por consenso continuam a ser a regra. Pelo contrário, no domínio da JAE, no domínio da justiça e dos assuntos internos, partilhamos soberania e decide-se por maioria. Importa ainda sublinhar, no domínio dos conceitos, que partilhar ou delegar soberania não significa renunciar à soberania nacional, mas sim exercê-la em comunidade com os demais Estados-membros da União Europeia, nas matérias expressamente tratadas nos tratados que subscrevemos. O número 6 do artigo 7º e o número 4 do artigo 8º da Constituição da República Portuguesa sustentam, do ponto de vista da ordem constitucional, toda esta evolução de conceitos e esta mesma interpretação. Há, de resto, diversos artigos escritos por constitucionalistas eminentes que defendem este mesmo princípio. Agora, depois de abordado um pouco os conceitos, permitam-me que entre um pouco diretamente no tratamento destas questões, destes princípios, sobretudo da partilha de soberania e da intergovernamentalidade, na mesma lógica da política institucional em que se baseia o funcionamento da União Europeia, começando pela política JAE e concluindo com a política comum de segurança e defesa e a sua evolução nas últimas décadas. As questões que se debatiam na Europa nos primeiros 20 anos da sua fundação eram principalmente de ordem económica e só na década de 70 se começavam a dar os primeiros passos no âmbito da política externa. Mas as questões de segurança e defesa eram quase um tema tabu nas discussões políticas de que se não interessava falar, nem era prioritário e muitas vezes se reconhecia que a Europa estava sempre defendida e salvaguardada pela NATO. Do mesmo modo, a segurança interna era considerada a responsabilidade exclusiva dos Estados. No entanto, com a conclusão em 1983 do mercado único e a consagração das quatro liberdades inerentes a esse mesmo espaço único, a livre circulação de mercadorias, de serviços, de pessoas e de capitais, os Estados confrontam-se com novos problemas e novas ameaças à segurança interna, decidindo avançar para formas de cooperação nas áreas da segurança e do combate à criminalidade, mesmo que por vias ainda informais. É no Tratado de Maastricht que as questões da segurança são tratadas de forma separada, ao consagrar, por um lado, uma política externa de segurança comum, no segundo pilar, e a justiça e os assuntos internos, no terceiro pilar, ambas sujeitas ao método da intergovernamentalidade. Esta divisão foi sendo aprofundada à medida que algumas das políticas da segurança interna evoluem para uma matriz supranacional, e a vertente externa e de segurança continua com uma natureza intergovernamental. O Tratado de Lisboa, em 2009, vem conferir uma grande importância à concretização, que é também uma ambição de todos os europeus, de um espaço de liberdade, de segurança e de justiça correspondendo ao espaço físico, geográfico, ocupado pelos Estados-membros da União. E, nesse sentido, o Tratado de Lisboa introduz novos e muito importantes elementos neste domínio. Assim, o terceiro pilar, que integrava o espaço de liberdade, segurança e justiça e assentava na cooperação intergovernamental, é suprimido e passa a estar abrangido pelo método comunitário, com a integração da cooperação policial e da cooperação judicial no direito comum e outras importantes inovações. No âmbito da cooperação policial e judicial, foram implementadas diversas agências com poderes específicos para a gestão de políticas comuns, muito importantes para a consolidação desse ambicionado espaço europeu de liberdade, segurança e justiça. Refiro-me particularmente à Europol, para a cooperação policial, à Academia Europeia de Polícia para a formação de polícia, especialmente na luta transfronteiriça, contra a criminalidade transfronteiriça, a Eurojust, para a cooperação judiciária e penal, o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, a Frontex, enfim, que presta um apoio extraordinário aos países da União Europeia e aos países associados no quadro da Convenção Schengen, na gestão das suas fronteiras, e outras agências com este mesmo propósito. Devo sublinhar que, a este respeito, que a posição geográfica de Portugal, como fronteira exterior da União Europeia, na verdade converte os assuntos de segurança interna em preocupações europeias, acarretando naturalmente responsabilidades acrescidas para o nosso país. Em fevereiro de 2010, o Conselho adotou uma estratégia de segurança interna da União Europeia, tendo em vista aproveitar as potenciais sinergias existentes nos domínios da cooperação policial, da gestão integrada das fronteiras e dos sistemas de justiça penal. Foi concebida para fornecer linhas de orientação para a ação destinada prioritariamente a prevenir a criminalidade e a aumentar a capacidade de resposta às catástrofes naturais, mediante o desenvolvimento e gestão eficaz dos instrumentos apropriados. O Parlamento Europeu aprovou no passado mês de fevereiro um novo sistema no quadro da proteção civil para melhorar a resposta às catástrofes e muito sob a influência das ocorrências aqui em Portugal e em outros países no ano passado e há 2 anos com os incêndios florestais, desenvolvendo a unidade, o mecanismo de proteção civil da União Europeia e reforçando a sua capacidade de resposta. Enfim, com a integração da política de segurança interna e justiça no modelo comunitário, podemos concluir que uma parte substancial das questões de segurança nacional, portanto, da segurança nacional, estão abrangidas pelo conceito e pelo processo de soberania partilhada. Já no que respeita à defesa nacional, o Tratado de Lisboa destaca a definição progressiva, por unanimidade, de uma política de defesa comum, complementar e não concorrencial com a NATO, assim como duas disposições de enorme importância, que são a cláusula de auxílio e assistência, que é, neste aspecto, similar ao artigo 5º do Tratado Atlântico, da NATO, e a cláusula de solidariedade, aplicável a um Estado que tenha sido alvo de um ataque terrorista ou vítima de uma catástrofe natural e que, assim, pede a solidariedade e os outros Estados são obrigados a prestar. O projeto de defesa comum constitui, sem dúvida, uma aspiração muito antiga, mas temos de reconhecê-lo de difícil concretização. O primeiro esforço para a criação de uma comunidade europeia de defesa, com uma força militar integrada, financiada por um orçamento comum e dirigida por uma autoridade política supranacional, ocorreu em 1950. E aí sabemos porquê. Foram os acontecimentos em Praga, com a afirmação do poder militar da União Soviética, foi o eclodir das guerras na Coreia e foi, sem dúvida nenhuma, o desenvolvimento da esfera de poder da União Soviética que alertou os Estados europeus para a necessidade de reforçarem as suas capacidades de defesa. A ideia subjacente a este projeto de um exército europeu, como verão, hoje quando se fala dessa realidade, é completamente diferente daquilo que estava neste projeto de 1950. A ideia subjacente de colocar um exército europeu sob uma autoridade supranacional foi naturalmente rejeitada pelo Parlamento francês em 30 de agosto de 1954 e acabaria por ser abandonada. Só passados cerca de 40 anos, em 1992, a defesa, enquanto área da ação política da União Europeia, seria retomada pelos Estados-membros com a entrada em vigor do Tratado de Maastricht. Mas é no Tratado de Lisboa, em 2009, que se dão os primeiros passos para a materialização dos objetivos do Tratado de Maastricht no que respeita à política externa e de segurança comum, à pesca. Entretanto, decorreram 4 anos entre a ratificação e a assinatura deste Tratado de Lisboa, até que o Conselho Europeu, em 2013, realizasse o primeiro debate sobre a importância da política comum de segurança e defesa para reforçar a segurança dos cidadãos europeus e contribuir para a paz e a estabilidade na Europa e noutras regiões do mundo. Assim, sob o tema Defense Matters, a defesa é importante, os chefes de Estado e de Governo dos 28 Estados-membros decidiram inscrever na agenda política europeia a necessidade de assegurar a manutenção, o fortalecimento, a competitividade e a sustentabilidade da base tecnológica e industrial de defesa, tendo reconhecido que o setor da segurança e defesa, tão sacrificado por cortes orçamentais sucessivos, praticamente a seguir ao fim da Guerra Fria, deve ser apoiado com os instrumentos financeiros apropriados. Julgo que podemos hoje dizer que, finalmente, as questões da segurança e da defesa entraram no domínio concreto da ação política da União Europeia e dos Estados-membros, depois de décadas de boas intenções e de muitas declarações de princípio. A partir de 2016, tendo como ponto de partida a Estratégia Global da União Europeia, que é, mais uma vez, aqui o ponto de vista da interdependência está sublinhado, que é dedicado a uma visão conjunta, uma visão partilhada e a uma ação conjunta, são os dois lemas desta estratégia, e o respectivo plano de implementação, sobretudo na dimensão de segurança e defesa, assim como a declaração de conjunta União Europeia-NATO, no mesmo ano, foram definidos nessa altura, e através deste processo, instrumentos e incentivos financeiros da União Europeia, orientados prioritariamente para a cooperação de defesa. Trata-se concretamente do Plano de Ação de Defesa e o respectivo Fundo Europeu de Defesa. Não vou, por falta de tempo, desenvolver mais estas ideias, se bem que elas mereciam um debate, Sr. Deputado, e Sr. Presidente da Primeira Comissão, e lamento não ver aqui a representação da Comissão de Defesa, merece um debate aprofundado nesta Casa, qualquer uma destas dimensões. Há apenas 5 dias, na passada quarta-feira, dia 18 de abril, o Parlamento Europeu aprovou as prioridades do Fundo Europeu de Defesa até 2027, que visam mais inovação e mais cooperação europeia neste setor, estando prevista uma verba de 13 mil milhões de euros para este período, inscritas no orçamento comunitário. Trata-se de um horizonte de oportunidades, não só para o reforço das capacidades militares de defesa, mas também para as indústrias nacionais, nomeadamente, e para os centros de investigação tecnológica, porque grande parte destes fundos são dedicados exclusivamente à parte da investigação e desenvolvimento tecnológico. E, portanto, podemos dizer que com isto estamos perante o abrir de um novo capítulo na Europa da defesa. Já em dezembro de 2017, o Conselho da União Europeia deliberou a implementação da cooperação estruturada permanente, prevista no Tratado de Lisboa. E até agora, 25 Estados-membros aderiram a esta iniciativa. Como sabem, a cooperação estruturada permanente permite aos Estados-membros lançar projetos em comum. E já foram definidos, creio que 34 projetos até este momento, projetos que naturalmente têm a característica de só poderem ser financiados se forem organizados por mais de 2 países, ou por mais de 1 país, e se tiverem aplicações suscetíveis de ser subscritas por vários Estados. São projetos que vão naturalmente ao encontro das necessidades da União Europeia, contribuem para uma das suas ambições e hoje, naturalmente com alguma razão, ou com mais razão, que é da procura de uma autonomia estratégica da Europa, e com mais razão, porque estou a pensar quando o digo, nas declarações do Presidente dos Estados Unidos da América. No plano nacional, representa também uma oportunidade para o desenvolvimento de sinergias para a indústria, para o Centro de Investigação Tecnológica e a economia em geral. A terminar, eu gostaria de citar, até para voltar a lançar um tema que eu aqui penso ter resolvido, mas que continua a estar na ordem do dia, que são as declarações de Jean-Claude Juncker, o Presidente da Comissão, que, embora estando ciente das reservas, das dificuldades em avançar mais no domínio da defesa, reconhecendo as reservas da soberania nacional neste domínio, reconhecia as vantagens do esforço de cooperação já então programado e em curso. E aqui todos o acompanhamos, sem dúvida nenhuma. Mas continua a mostrar-se favorável a uma maior integração. E dilo com uma convicção que nós não teríamos dúvida em sublinhar. Depende é a forma como chegar. Cito, partilhar soberania não significa renunciar à soberania. Pelo contrário, significa ter Estados mais fortes e mais soberanos no mundo globalizado em que vivemos. A minha opinião não é, porém, a criação de um exército europeu sob uma autoridade supranacional que faz falta. E aí sim estaríamos a partilhar soberania no quadro da defesa e a colocar a nossa defesa num plano supranacional. Para mim, prioritário e urgente é a vontade política para valorizar a utilização dos instrumentos europeus de segurança e defesa previstos no Tratado de Lisboa, como se está a fazer desde 2016, mas muito lentamente, nomeadamente com a implementação da cooperação estruturada permanente, que é, cito, baseada no princípio da voluntariedade, ou seja, só adere quem quer, e quem quer, porque Portugal aderiu, e muito bem, porque reconhece que há vantagens acrescidas, que há mais-valias pela participação neste processo de cooperação política, e outros instrumentos que contribuam para o reforço das capacidades de defesa em cooperação. E refiro-me aos mecanismos de avaliação anual. Nós, hoje, já estamos disponíveis para que haja um mecanismo europeu que proceda à avaliação dos nossos planos nacionais de desenvolvimento das capacidades de defesa, é o CARD, à procura de criação de uma unidade de comando estratégico orientada principalmente para as missões de treino e de doutrina, desenvolvimento da doutrina comum, enfim, toda uma série mecanismos que se desenvolvem de modo reconhecidamente favorável a todos os Estados-membros, sem a necessidade de criarmos essa imagem do Exército Europeu, até porque, como eu já em tempos tive a oportunidade de dizer numa universidade onde falava sobre este assunto, ainda não vi ninguém disposto a morrer pela Europa. A Europa, como ente, enfim, idêntico a Portugal, à nossa pátria, ao nosso território, enfim, à nossa história, à nossa cultura. O quadro de segurança internacional e regional em que Portugal se insere transformou-se radicalmente na década passada e exige do nosso lado as necessárias adaptações, beneficiando da mais-valia que representa a presença nacional em organizações internacionais como a NATO e a União Europeia. Muito obrigado.
Ora, depois desta exposição sobre soberania partilhada e segurança nacional, e não o título que por engano li, peço desculpa, vamos agora sim ouvir falar de estratégia de segurança nacional e nova arquitetura de segurança nacional pela voz do Major-General Agostinho Costa, membro do Grupo de Reflexão Estratégia e Segurança da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Faz favor. Muito
obrigado. Bom dia. Permitam-me que comece por cumprimentar o Sr. Presidente da Primeira Comissão, os Srs. Deputados e Sras. Deputadas, cumprimentar todos os presentes, em particular o Sr. Diretor Nacional Adjunto da PSP, o Sr. Diretor do Instituto de Defesa Nacional e todos os presentes. Manifestar que é um prazer ver tantos uniformes das Forças de Segurança aqui presentes. Como sou o último a falar, é sempre difícil manter, e depois, de facto, uma manhã tão profícua e tão perto da hora do almoço, preparei uma apresentação, porque uma imagem vale mais do que 100 palavras, e procurar, e vou seguir um guião, necessariamente para ser contido no discurso e ser incisivo na palavra. Nos próximos minutos, portanto, cabe-me apresentar o entendimento do GRE sobre a estratégia de segurança nacional e as linhas gerais de uma nova arquitetura de segurança nacional para o nosso país. O âmbito do assunto é vasto, face aos condicionalismos de tempo, requerendo um esforço de síntese centrado nos fundamentos do estudo que o GRE realizou sobre segurança e que publicou recentemente sobre este assunto. Permitam-me, porém, que me associe aos oradores que me antecederam para realçar a oportunidade desta iniciativa da Assembleia da República. Debater o Estado de Direito e a segurança é um exercício oportuno e necessário perante indicadores preocupantes que em boa parte decorrem da crise de segurança que a Europa enfrentou recentemente. O ressurgir um pouco por todos os quadrantes geográficos de discursos e práticas atentatórias dos valores e princípios que suportam o nosso modelo de sociedade de matriz humanista, herdada do iluminismo e da Revolução das Luzes, que tem na Declaração Universal dos Direitos Humanos a sua uma referência maior, constitui preocupação para aqueles que, como nós, consideram o Estado de Direito democrático um pilar civilizacional. Por outro lado, faz todo o sentido abordar o tema do Estado de Direito na antevéspera da data em que celebramos aquele que, nas palavras de Sofia de Melbreiner, foi o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. Evocar o 25 de Abril é também uma forma de enaltecer o Estado de Direito Democrático. 45 anos após o regresso de Portugal à comunidade dos Estados Democráticos, a ordem internacional regulada pelo direito internacional, assente no multilateralismo, bem como no modelo de governação democrática, fundado no primado da lei e do respeito dos valores universais, estão hoje em risco. Defrontam-se com o ressurgimento de unilateralismos diversos, o despontar de regimes iliberais, a par da profusão de discursos de ódio e da banalização de práticas ao nível da barbárie mais abjeta. O Estado de Direito Democrático é uma conquista civilizacional do espaço identitário a que o professor Adriano Moreira apelidou de Euromundo. Mas importa ter consciência de que não é um bem público global que possamos dar por adquirido. Ainda no plano dos princípios, permitam-me sublinhar que a perspectiva do GRES sobre segurança, liberdade e justiça não é de soma zero. Uma sociedade complexa exige uma visão sistémica que não se compadece com leituras lineares próprias de quem só consegue ver os fenómenos societais a preto e branco. A teoria dos sistemas considera... peço desculpa. A teoria dos sistemas considera as organizações sociais constituídas por uma pluralidade de variáveis interdependentes, tendo subjacente a noção de complexidade. A segurança é uma propriedade emergente da interação entre as partes e, como tal, apenas mensurável através das suas manifestações. É uma propriedade do todo, requerendo a compreensão dos processos que estão na sua gênese. Segurança, liberdade e justiça são faces de uma mesma realidade que não se anulam, mas antes se complementam. Porque a segurança emerge do Estado de Direito Democrático, os seus diferentes agentes, em particular as Forças Armadas e as Forças e Serviços de Segurança, a quem o Estado delega o uso da força em prol do bem comum, devem ser as primeiras, a entender os fundamentos do Estado de Direito. A sua ação deverá estar em linha com os seus valores e princípios, impondo-se, portanto, que primem por uma cultura democrática, que seja patente no relacionamento com o cidadão, e interiorizando princípios de ação tão elementares como o de que a contenção deve estar sempre do lado da força e que a vida é um valor sagrado. Não será certamente difícil argumentar sobre a importância de Portugal dispor de um documento informador da política do Estado que nos permita, como comunidade, estabelecer um rumo para o nosso destino comum. O Estado deve ser mais do que o somatório dos interesses individuais. Como cidadãos, estamos vinculados por laços identitários e anseios comuns, por um ideário partilhado que nos diferencia e identifica como nação, com uma história plurissecular. Temos uma língua e cultura próprias e uma identidade nacional forte, pelo que importa termos uma ideia do destino coletivo que pretendemos traçar. Para isso é importante que saibamos compreender o presente. Quais os interesses vitais que nos devemos bater? Onde devemos priorizar o emprego dos recursos? Quais as ameaças e riscos que poderão condicionar o nosso percurso coletivo? Que visão e nível de ambição temos para Portugal? Em síntese, importa saber onde estamos e para onde queremos ir, porque para uma embarcação sem um rumo, qualquer vento serve. O acervo legislativo, obedecendo a uma hierarquia de leis, decretos-leis, portarias regulamentares, despachos, resoluções, etc., a estratégia obedece a modos semelhantes, articulando-se em estratégia total ou global do Estado, estratégias gerais, correspondentes aos níveis, aos diferentes instrumentos do poder e estratégias particulares das respectivas áreas subsidiárias. A estratégia constitui o fundamento da ação política. Tem por objetivo o emprego dos diferentes instrumentos do poder, nomeadamente o poder diplomático, informacional ou intelligence, militar, económico, é que acresce também o poder comunicacional, ou dos mídia. A cada um destes poderes deverá corresponder uma estratégia, que no respectivo léxico denomina-se por estratégia geral. A delineação das estratégias segue uma metodologia semelhante, estabelecendo modalidades a adotar, meios a empregar para se alcançarem os respectivos fins. A estratégia geral militar consubstancia o conceito estratégico de defesa nacional, estabelecendo as grandes linhas da política de defesa e da organização das Forças Armadas. A esta subordinam-se as estratégias particulares, respectivamente naval, terrestre, aeroespacial e de cibersegurança, que os diferentes ramos das Forças Armadas e organismos responsáveis pela defesa nacional estabelecem como guias para a respectiva atuação. Em Portugal, tem sido profícua a produção de estratégias particulares nos mais diferentes setores da política do Estado. O objeto desta conferência versa as dimensões social e ambiental da segurança, que correspondem à ausência do medo e à percepção de que vivemos num habitat confortável. Nestes domínios identificam-se os pilares primordiais da segurança, nomeadamente a segurança do Estado, do foro do Serviço de Informações, a defesa nacional, garantida pelas Forças Armadas, a segurança interna, assegurada pela ação das forças e serviços de segurança, a segurança humana, como âmbito da proteção civil, segurança alimentar e emergência médica. Seria um exercício interessante verificar em quais destes domínios a ação dos respectivos sistemas se enquadra em estratégias que lhes confiram coerência, garantindo o devido escrutínio e permitindo aos órgãos de tutela terem indicadores e metas para a avaliação da respectiva eficiência. É patente que, o atual quadro de estratégias dos diferentes setores do Estado apresenta-se fragmentado e incompleto. Sobretudo, não se subordina a uma estratégia global que sirva de vértice às diferentes políticas do Estado. O GRES apresentou um estudo com este propósito, sob o título Estratégia de Defesa de Segurança Nacional Portugal Horizonte 2030, onde pretende não só alertar para esta lacuna, que nos coloca em dissonância com os nossos principais parceiros, como estimular um debate sobre o Portugal que queremos ser e o futuro que pretendemos construir. Em traços gerais, a Estratégia de Segurança Nacional que o GRES preconiza assenta na visão de um Portugal construtor de pontes, que se afirme pelo grau de desenvolvimento humano e que se distingue enquanto sociedade aberta, tolerante e galvanizadora de talentos. Tem por nível de ambição garantir padrões de qualidade de vida num modelo de economia centrada no conhecimento, tem nos portugueses o seu centro de gravidade estratégica e reconhece como principal fator de poder da atualidade o conhecimento. Tem como estado final um Portugal seguro, próspero e onde os cidadãos possam desfrutar de bem-estar social. Estabelece um conjunto de interesses vitais pelos quais faz sentido batermos decisivamente, diante dos quais destaco a segurança dos portugueses, a independência e a integridade do território nacional, a circulação no espaço interterritorial, a língua portuguesa, o Estado de Direito Democrático e o regular funcionamento das instituições. Identifica ameaças e riscos ao nosso país, avocando a Agenda Europeia sobre a Segurança de 2015, que aponta como ameaças o terrorismo, a criminalidade, não só jihadista, mas também de extrema-direita, a criminalidade organizada transnacional e o cibercrime. No que concerne aos riscos, entre outros, salienta o impacto de uma nova crise financeira, o envelhecimento e a redução populacional, a desigualdade, o impacto da robotização do trabalho, as alterações climáticas patentes na evolução do drama dos incêndios florestais no nosso país. Podemos hoje acrescentar como risco, se não mesmo como ameaça ao Estado de Direito Democrático, o ressurgimento de movimentos populistas de matriz protofascista que, de uma forma organizada, desafiam o modelo de democracia consagrada no pós-Segunda Guerra Mundial. Entre os objetivos estratégicos que enunciamos, permitam-me destacar o primeiro, manter Portugal como um país seguro, precavendo a eclosão de sentimentos de insegurança. No contexto internacional, quando o multilateralismo é posto em causa e os princípios de uma economia aberta são questionados pelo despontar de protecionismos, estar sós ou enquadrados num espaço multiplicador do nosso potencial económico faz toda a diferença. Subscreve-se a opinião de Federica Mogherini sobre a União Europeia ser composta por dois tipos de Estados, os pequenos e os que ainda não perceberam que são pequenos. No plano interno, a União Europeia garante aos Estados-membros o acesso preferencial a um mercado alargado, enquanto no plano externo assegura-lhes uma escala impossível isoladamente. No entender de Timothy Snyder, a construção da União Europeia inspirou-se numa lógica mercantilista, subordinada aos princípios do Estado de Direito. A União Europeia foi a resposta que os países europeus gizaram para ultrapassar a perda dos respectivos impérios, evitando assim regressar à lógica dos Estados-nação, uma realidade de que estão efetivamente arredados há 5 séculos. No entender do GRES, o projeto europeu representa assim a principal prioridade da política externa nacional. Equacionar uma nova arquitetura para a segurança nacional implica efetuar a montante um diagnóstico do sistema de segurança nacional como sistema de sistemas, englobando os vários pilares da segurança. Alcançar ganhos de eficiência que nos assegurem que o investimento público numa área estruturante do Estado segue padrões de racionalidade e eficiência, indo ao encontro dos desafios do atual ambiente de segurança, é um exercício necessário e pertinente. Uma das características do atual ambiente de segurança é uma alteração profunda verificada nos pressupostos que sustentaram o sistema de segurança nacional nos períodos da Guerra Fria e das operações de paz e estabilização, tanto o chamado período pós-Guerra Fria, não é? A tecnologização da guerra, a profusão das redes na organização e formas de ação estratégica, provocaram uma revolução sem precedentes, tanto nos métodos de conduzir a guerra, como na atuação da criminalidade. Esbateram-se os limites e alargaram-se os respectivos campos de ação. A adoção das lógicas da globalização e das tecnologias da quarta revolução industrial nestes campos deu lugar a novas formas de atuação, de que o Estado Islâmico é exemplo paradigmático, mas também a campanha de drones dos Estados Unidos na chamada Guerra Global contra o Terrorismo, a caminho do 18º ano de duração, a anexação da Península da Crimeia pela Rússia em 2014, com recurso a formas híbridas de atuação estratégica, mostra também a complexidade no domínio dos conflitos e da criminalidade, é uma realidade que não se compadece com abordagens lineares. A primeira questão que se nos coloca é se o sistema de segurança nacional do nosso país está dimensionado para o ambiente de segurança deste novo período, que mais do que uma era de mudança, ganha contornos de uma mudança de era. A avaliação da eficácia das medidas de reforma, entretanto encetadas, requer uma perspectiva sistémica da segurança nacional em torno dos fatores função, contexto, estrutura e processos. É assim que se constitui um sistema, como todos sabemos, dos respectivos subsistemas. Entre nós, apresenta-se como uma constante as reformas incidirem, sobretudo, no plano das estruturas. É um ciberataque, decididamente. Não, voltemos atrás. Não, é mesmo assim. 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 Peço desculpa. Entre nós apresenta-se como uma constante as reformas incidirem, sobretudo, no plano das estruturas, quer por via das revisões orgânicas, das orgânicas, como pela criação de novas estruturas e ampliação das respectivas funções. Por regra, em Portugal, sempre que se coloca um novo desafio à segurança, a tendência é a criação de uma nova estrutura. Ou cria-se uma nova polícia, ou uma nova autoridade. Aliás, criamos há pouco uma para o desporto. No outro lado, no plano dos processos, fica praticamente incólume. Às alterações de contexto e às reformas anunciadas no plano político, facto que atesta a rigidez do sistema e a atitude de aversão à mudança. No âmbito da estratégia de defesa nacional, têm-se verificado alterações importantes, quer no plano estrutural, como das funções das Forças Armadas, a que não são alheios os seus vínculos internacionais, em especial com a Aliança Atlântica. A atual crise de identidade da NATO, provocada pelas tergiversações do seu principal membro sobre a utilidade da organização, abre espaço para o fortalecimento de uma identidade europeia de segurança e defesa que nos conduzirá a um exército europeu, como pilar da autonomia estratégica da União Europeia. O reforço das competências do SENCFA e da capacidade de ação conjunta das Forças Armadas são evoluções a assinalar. Uma maior integração das estruturas do ENCFA, do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, no Ministério da Defesa, é um desafio que o GRES aponta no seu estudo. Consideramos que a melhor forma de prestigiar as Forças Armadas, garantindo a atratividade e a dignificação da função militar, é serem empregues naquilo que é o seu munus, como instrumento da soberania, da promoção da paz e da segurança internacionais e em apoio à política externa do Estado. O estudo do GRES foi concomitante com as alterações estruturais, mas também de funções, processos e paradigmas ocorridas recentemente no sistema de proteção civil, que as tragédias dos incêndios florestais de 2017 tornaram inadiáveis. Trata-se de uma reforma que nos parece apropriada e clarividente, pese embora persistam interesses instalados e estruturas anacrónicas que o tempo se encarregará de ultrapassar. Portugal ficou incólume à crise de segurança que flagelou a Europa a partir de 2015. Somos um dos países mais seguros do mundo, como disse aqui o Sr. Ministro, e muito bem. E o sistema de segurança interna tem funcionado sem grandes sobressaltos, não se registando sentimentos de insegurança. Este facto reflete-se no prestígio e confiança dos portugueses nas forças e serviços de segurança, não suscitando reparos no plano da eficácia. Contudo, Mercê da ênfase colocada nas estruturas, Portugal tem um sistema de segurança interno atomizado, onde proliferam órgãos de polícia criminal e autoridades administrativas numa malha complexa de competências. Órgãos de polícia criminal são 18, no mínimo. No mínimo. Porque às tantas enganei-me e há mais. Há mais. Numa malha complexa de competências, distribuídas por diferentes tutelas, e onde a regra parece ser mais a competição do que a colaboração e a cooperação. Esta, a cooperação operacional, aparece consagrada num plano de coordenação, controle e comando operacional, acionado pela Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, cuja existência atesta o caráter de exceção da cooperação e das polícias. Por outro lado, persistem práticas delegáveis na segurança privada, que para além de um servidor de recursos humanos, penalizam a sua imagem institucional, no nosso entender. Um sistema de segurança interna assente na ideia de integralidade, como se fosse possível a todos poderem fazer tudo, onde os limites das áreas territoriais de responsabilidade são muitas vezes interpretados como fronteiras e onde a ideia de competência reservada produz entropias, é um sistema que fomenta a rivalidade, a competição e a acrimónia entre os diferentes atores. A disputa entre polícias que envolveu o caso de Tancos é suficientemente elucidativa sobre este respeito. Atesta a tendência para nos focalizarmos nos procedimentos em prejuízo dos resultados. Em tempos de complexidade, é sobretudo importante manter-nos fiéis aos princípios. A preservação de que enfrentamos uma guerra global contra o terrorismo assenta num oxímoro, porque a guerra é um fenómeno finito e o terrorismo, como forma de criminalidade, enquadra-se numa realidade endémica, portanto, não circunscrita temporariamente. Arriscamos assim a continuar nesta guerra sem fim, com o risco de convertermos os militares em polícias e os polícias em militares, normalizando situações de exceção que colocam em risco os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Portugal tem uma média de 451 polícias por 100 mil habitantes, numa Europa onde a média é de 318. A eficácia das forças e serviços de segurança não é questionável, mas a sua eficiência pode ser melhorada. No entendimento do GRES, passa por conferir ao Ministro da Administração Interna a tutela da Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interno e de todas as forças e serviços de segurança, criando assim condições para a eliminação de redundâncias, duplicações e conflitos de competências. Pressupõe também colocar o Serviço de Informações de Segurança, o SIS, no ecossistema da segurança interna, reforçando a cadeia de valor. Passa também por conferir à Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna a direção operacional de uma rede de comandos que integra a ação tática das forças e serviços de segurança e também de emergência e proteção civil, acautelando o elementar princípio da unidade de comando. Outro aspecto que recomenda a intervenção é o da resiliência, tanto da população como das infraestruturas críticas. A primeira, promovendo mecanismos de comunicação que, mais do que o sensacionalismo e o alarmismo, promovam o esclarecimento e a informação dos cidadãos. O segundo, criando instrumentos que permitam mitigar o impacto de situações críticas que coloquem em risco o funcionamento da sociedade. Situações como a que recentemente obrigou à declaração da situação de alerta, em virtude da interrupção da cadeia de fornecimento de combustíveis, requerem planos de contingência e alternativas capazes de gerir as crises e mitigar as suas consequências. A percepção da impotência do Estado perante situações desta índole, que tenderão a ser mais frequentes, comporta o risco de abrir caminho aos promotores do autoritarismo. A segurança pública é uma realidade emergente. A segurança pública é uma realidade emergente do pacto social entre o Estado e a população. Quando este pacto é quebrado, a revolta materializa-se em tensões entre a população e as forças de segurança, que são a representação física do Estado. Distopias na interpretação desta realidade conduzem inevitavelmente a crises larvares, como a dos gilets jaunes em França. Por outro lado, o desequilíbrio no trade-off virtuoso entre bens públicos e paz social está na origem da quebra de confiança dos cidadãos e da crise do Estado. espaço para as alternativas políticas não democráticas e tem repercussões na estrutura da autoridade do Estado. Indicadores como o relatório sobre Portugal, da Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância, bem como a presença de candidatos das forças de segurança em partidos fascistas, não podem ser menosprezadas. No plano do ciberespaço, com ligação direta à segurança das infraestruturas críticas, importa ultrapassar a sectorização da cibersegurança, portanto, a sectorização da cibersegurança, cibercrime e ciberguerra em compartimentos estanques, competências reservadas e bloqueios institucionais, que nos deixam à mercê dos hackers, da ordem de delinquentes que pulula num espaço que não conhece fronteiras. É um assunto de segurança nacional neutralizar fontes de fake news ou de utilização perversa de algoritmos e inteligência artificial, tal como impedir mecanismos de controlo, como o esquema de créditos sociais desenvolvido por entidades estatais no Oriente, ou de manipulação eleitoral, em que a Cambridge Analytica ficou tristemente famosa. Mesmo tendo entregue a estrangeiros a rede de segurança interna e o centro de dados da Covilhã, importa que nos questionemos sobre o modelo de soberania digital que pretendemos ter. Feito o diagnóstico do sistema de segurança nacional, como um sistema de sistemas fundamental para a preservação do Estado de Direito Democrático, que usufruímos desde o 25 de Abril, tendo em conta as alterações, entretanto, verificadas nos planos geopolítico, geoeconómico, geoestratégico e o quadro de ameaças e riscos que enfrentamos, sobretudo, atentos à complexidade dos fenómenos societais e desafios colocados pela revolução tecnológica em curso, a questão que se coloca não é se devemos ter uma segurança nacional, mas antes tomar consciência da sua urgência. A operacionalização deste desiderato passa pela aprovação de uma estratégia de segurança nacional, onde nos possamos rever todos como comunidade de aspirações partilhadas e que no plano legislativo sirva fundamento a uma lei de segurança nacional, como enquadramento legislativo das políticas públicas de segurança nacional. No quadro estrutural, pressupõe a criação de um Conselho Superior de Segurança Nacional, que assegure o acompanhamento estratégico da governação, a coordenação da formulação das diversas estratégias gerais e a gestão de crises. Presidirá o Conselho de Segurança Nacional o Primeiro-Ministro, porque é ao Governo que acaba a condução da política de segurança do Estado. Integram-no os Ministros dos Negócios Estrangeiros, das Finanças, da Defesa Nacional, da Administração Interna, da Economia e do Ambiente, a que se juntam os dirigentes superiores dos organismos do Estado, primeiramente responsáveis pela Segurança Nacional, nomeadamente a Secretária-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa, o Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, a Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, o Diretor-Geral do Gabinete Nacional de Segurança, o Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, entre outros. Esta estrutura completa-se com um secretariado e um conselho consultivo, respectivamente para assegurar a eficácia do seu funcionamento, nomeadamente através da antecipação e acompanhamento da evolução das crises e no campo da reflexão e promoção de estudos científicos. Embora no nosso período de vida nunca tenhamos vivido com tanta segurança como vivemos agora, temos a percepção de que o mundo nunca esteve tão perigoso. As ameaças que delineamos são reais e os riscos não são uma panaceia. Somos todos os dias surpreendidos por cisnes negros, situações a que Donald Rumsfeld classificou de unknown unknowns. Os fins últimos do Estado são a segurança, o desenvolvimento e o bem-estar social dos cidadãos, pelo que importa desenvolver um pensamento conceptual sistematizado que extravasa a lógica securitária. Num período de crescentes ameaças ao futuro de instituições estruturantes do nosso modelo civilizacional, importa ter presente que a preservação dos valores da liberdade, da igualdade, da laicidade, da tolerância que sustentam um Estado de Direito Democrático é um objetivo primordial para evitarmos mergulhar num novo período de trevas e barbárie. Disse. Muito obrigado.
Ora,
Terminado este brilhante trio de intervenções, vamos abrir o debate a todos os presentes. Vamos aceitar desde já. Se calhar vamos acumular duas ou três perguntas de cada vez para a mesa depois responder, para ser mais prático. Julgo que temos já aqui uma, duas, três e ali quatro. Pronto, se calhar começamos por estas. Pedimos a cada interveniente que se identifique antes de, da sua intervenção. Obrigado.
Bom dia a todos. O meu nome é João Rocha Pereira. Eu sou criminalista e consultor internacional de segurança e também sou professor nestas matérias. Agradeço em primeiro lugar e quero felicitar as comissões que organizaram esta conferência, que de facto vem muito a propósito nos dias de hoje, e cumprimentar todos os presentes, senhores deputados, senhores deputados, minhas senhoras, meus senhores, todos os representantes das forças de segurança. E pegando aqui numa deixa do Dr. Figueiredo Lopes, que se referiu aos cortes orçamentais que ocorreram, sobretudo depois da Guerra Fria, mas eu refiro-me agora àqueles cortes orçamentais mais recentes provocados por aquilo que eu chamo a febre do déficit, que se esquecem da segurança e da defesa, e cortes-cheques que aconteceram na segurança e na defesa, e as faturas que pagamos são de facto muito altas. Vemos os cortes que o Reino Unido fez, a França, a Bélgica, só para citar estes seis países, já não falando em Portugal, onde os cortes também foram bastante grandes nessas áreas, e as faturas são sempre muito altas a pagar. Aquilo que eu já disse várias vezes, inclusivamente na sala do Senado, aqui bem ao lado, é o seguinte, é que efetivamente os gastos, os custos com a segurança não são uma despesa, são um investimento. E quanto melhor investirmos nessas áreas e nessas da segurança e da defesa, melhor será o nosso retorno. Não é por acaso que efetivamente o Portugal está no top dos países mais pacíficos do mundo, que temos tanto turismo e bastante investimento. Se houver uma diminuição da segurança, de certeza que a nossa fatura a pagar, mesmo traduzida em euros, é muito elevada. Aquilo que eu gostaria de, portanto, e quanto melhor investirmos, obviamente, nessa área, melhor será o retorno em todos estes aspectos e outros que não vou estar a alongar. Queria apenas pedir a opinião dos oradores que estão na mesa, a que eu felicito pelas suas brilhantes comunicações, porque acabaram por se completar todas umas às outras, e eu penso que seria oportuno eu referir isto, porque muitas vezes, ainda hoje, há a tendência, não só em Portugal, mas noutros países, de quando se quer fazer cortes, corta-se logo na segurança e na defesa. Muito obrigado.
Bom dia. Muito obrigada.
Boa tarde a todos. I'm Professor Oliver Antic, Ambassador of Serbia. And I would like to continue in English because it is much more easier for me. I speak Portuguese perfectly only in restaurants, you know. This is high level. So I couldn't resist because I was professor of law so many years. I would like to say a few words about legal state, rule of law, and national security. The legal state is a term derived from a German legal theory, as we know, which denotes the opposite in the relation of the police state. In fact, in essence, the English term rule of law means basically the same. In other words, legal state and the rule of law implies the political or other decision of the executive branch of power cannot be above the law, constitution, penal law, civil code, etc. But if that happens, and it could happen, only a legal state, according to rule of law, can acknowledge the mistake and correct it. However, Today, we have a global, more or less, crisis of law. Inconsistently, in the application of international law, has become so common that it can be said that except on paper and the textbooks, the international law does not exist anymore. In Middle Ages, theology was above all, and even philosophy was its servant, philosophia ancilla theologia est. Nowadays, politics rules over the law, jus ancilla politica est, especially in international arena. That's why international relations are much more important today than international law. In relation to this, the question arises, is it possible that there is a rule of law on a national level while the same state does not adhere to the rule of law on international level? Due to geopolitical, economic, allied interests, high pressure of great powers, the answer is, unfortunately, or fortunately, yes. The chapter of UN, final document of OSCE, Security Council resolutions, multilateral and bilateral conventions, and all relevant sources of international law are on the side of Serbia or Ukraine on the non-recognition of self-proclaimed independence of Kosovo or Crimea. That's precisely why Ukraine does not recognize secession of Kosovo, and Serbia does not recognize secession of Crimea.
Please, we will request brevity so that everyone can
okay,
take
part. It's short, cut, maybe it is connected with your theme.
Yes, it is very interesting.
Okay.
Do you want to put the question, please?
Please, yes. The idea is to
the
put questions
question
to the...
The question will be at the end.
So how
many minutes do I have?
The questions are meant to be brief so that we can have as much participation as possible, please.
So there is
I would ask
about
you to conclude.
This very interesting things about the Middle Ages history and so on. But, you know, actually it is possible that from the point of view of internal law, I will finish it in 1 minute. Internal law, there is a legal state, but from the point of view of international law, of the same state could be just the opposite. In this sense, the rule of law is a broader concept in relation of a legal state. So finally, if there is no uniform application of international law, how can we talk about national security, legal, and any other security, safety, etc.? So, without clear international law and strict application of it, it cannot be, you know, or, in other words, strict application of international law and clear international law could be nova paradigma o velha idea de segurança.
Thank you.
Yes, deputada. Bom dia, muito obrigada. Eu sou deputada da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias como efetiva e suplente na Comissão de Defesa Nacional, que também coorganiza esta iniciativa. E o meu nome é Teresa Moraes. Naturalmente que havia muitos níveis de questões que aqui se poderiam colocar, aliás, motivadas por aquilo que foram as intervenções dos diversos especialistas aqui presentes, que eu saúdo. Quer das macro questões relacionadas com a defesa mundial e europeia, da segurança global, e todas essas questões teriam com certeza muito interesse do ponto de vista intelectual e teórico. mas eu estou aqui na condição de deputada eleita por cidadãos que têm preocupações banais relativamente à segurança, e é nessa condição que quero intervir para dizer que me espantou a mim, e seguramente espantou também muitos cidadãos portugueses, que o nosso país, que é tido como um país seguro, e os relatórios anuais de segurança interna todos os anos mostram que o é relativamente àquela criminalidade violenta e grave, típica, que está estudada nesses relatórios anuais, nós temos a noção e também a percepção de que somos, em aspectos, se calhar, considerados nobres, fundamentais, um país seguro, e ainda bem que é assim, e com certeza que de acordo com esses indicadores isso é verdade, mas depois somos surpreendidos por situações que mostram uma enorme fragilidade da nossa segurança coletiva e uma enorme incapacidade do Estado de reagir a situações com que é confrontado, de forma aparentemente surpreendente. Eu refiro-me naturalmente à greve dos motoristas que conduzem veículos de matérias perigosas, mas podia referir-me, se estivessem em causa e poderiam ter estado, pessoas ligadas à segurança alimentar, uma greve ligada ao fornecimento da água, ao abastecimento da água, ao setor elétrico, à energia elétrica, e ficamos a pensar, afinal, que segurança é esta, que a um nível macro parece tão intocável, e depois, quando aparece uma greve de umas centenas escassas de pessoas que fogem às formas de organização sindical que são típicas e que se agregam de uma forma conjugada, nova, para a qual aparentemente o Estado não está preparado, nós de repente ficamos com as bombas de gasolina esgotadas, com filas intermináveis de carros por abastecer, mas mais do que isso, porque esses são os aspectos do dia-a-dia com que nos deparámos e que foram um bocadinho assustadores, nós deparamos-nos com a incapacidade do Estado de ter uma capacidade de resposta, de ter uma resposta célere para um problema estratégico, que é um problema do abastecimento de combustíveis. O não abastecimento de combustíveis pode parar um país em poucos dias e nós tivemos a amostra disso. E vou terminar dizendo apenas que, se a isto somarmos o que foi o desastre de Pedrógão e dos incêndios que se seguiram, da incapacidade de prevenção e de ataque a um incêndio daquelas proporções, com os resultados catastróficos que teve. Se soubermos e nos lembrarmos que essa desgraça e essa tragédia se repetiu pouco tempo depois, aparentemente o país, o Estado, e quem tinha que reagir não aprendeu nada com a primeira experiência. E se a isto acrescentarmos casos quase caricatos, se não fossem graves, como o de Tancos, a minha pergunta obviamente será: nós somos mesmo um país seguro ou somos apenas um país seguro em relação a ameaças tradicionais e típicas? E em relação àquilo que é a nossa segurança coletiva, à nossa capacidade de resiliência, como o Sr. Major-General ali falou, somos afinal um país profundamente fragilizado? E a segunda questão para terminar é: eu iria perguntar, se não fosse a última parte da intervenção do Sr. Major-General, iria perguntar se nós tínhamos os instrumentos legais e operacionais necessários para reagir a estas situações. De certa maneira, deu uma resposta quando mostrou qual era a estrutura que achava que devia existir em Portugal e que estão a propor que exista relativamente às questões de segurança nacional. Mas eu pergunto se isso não é um pouco contraditório, e peço desculpa pelo desafio, não o é, mas pode parecer, se não é um pouco contraditório com o que disse antes relativamente a uma enorme proliferação de organismos, de OPCs e uma enorme capacidade de descoordenação. Queremos mais um Conselho Superior, desta vez de Segurança Nacional, para dividir competências com o já existente Conselho Nacional de Segurança Interna, Conselho Superior de Segurança Interna, com os já N conselhos que temos a diversos níveis. Como é que articulamos tudo isto e ganhamos operacionalidade e eficácia? É a questão final. Muito obrigada.
Passamos aqui a palavra para respostas.
Olá, bom dia. Muito rapidamente, o meu nome é Hélder Pomme, eu sou juiz de direito. Eu gostaria de ouvir a opinião dos presentes sobre a solução francesa que quando decretou o estado de emergência em 2015, que durou quase 3 anos, com a eliminação, a restrição dos direitos fundamentais dos cidadãos, e que depois acabou por ser substituída por uma legislação ainda que, antiterrorista, que deu ainda mais poderes às polícias no âmbito de escutas, no âmbito de todos os poderes que hoje em Portugal provavelmente não iam ser admitidos. Se acham que foi uma boa solução, se um dia Portugal arrisca-se a acontecer a mesma coisa, era só isto. Muito obrigado.
Bom, começamos aqui pelo professor Nelson Lourenço.
O que é sempre bom nestes debates é que as questões são de um leque tão amplo que, enfim, acho que é um bocado emocionante, no sentido cinematográfico do termo. Eu não vou dar uma resposta, vou tentar juntar as respostas, e se calhar até começando pelo fim. Não tenho dúvida em afirmar o seguinte: quando eu olho para o conceito de segurança, tenho forçosamente duas dimensões diferentes. Uma delas, que eu vou dizer objetiva, e com o vice do professor vou pôr aspas. Porque é objetiva, porque eu posso dizer que é segurança porque os indicadores estatísticos, o número de homicídios, o número de roubos, o número de furtos, etc., por 100 mil habitantes, que é a medida internacional para se ver, para se medir a segurança. O que é que se mede? Mede-se com estatísticas. Seria uma visão. E aí não tenho dúvida nenhuma que Portugal tem uma posição muito boa no quadro europeu, sendo o quadro europeu o melhor quadro em termos comparativos internacionais. A outra é certamente a questão da visão subjetiva, que é o sentimento de insegurança. Perguntar às pessoas, não perguntar se sentem seguras, porque aí os portugueses dizem logo que não estão seguros, é tentar quantificar algo que é subjetivo. Perguntar às pessoas se saem à noite, se não saem, têm grados nas janelas e por aí fora. Que é a medida, digamos, uma avaliação da segurança. A outra questão que me parece a mim, em relação à segurança, que eu tentei dizer na minha intervenção, é que por volta dos anos 80, é sempre difícil estar a parametrizar estas coisas, mas enfim, por volta dos anos 80, o conceito de segurança sofreu um processo muito grande de alargamento das suas áreas e uma densificação do seu próprio conteúdo. E a questão dos incêndios, para não fugir aí, a questão dos incêndios, que é hoje um ponto central nos sistemas de segurança, estou a dizer incêndios, estou a dizer catástrofes, não é? Não estritamente incêndios. A questão dos incêndios, das catástrofes, as questões, digamos, das catástrofes ambientais, etc., é um dos pontos novos do conceito de segurança. Nos anos 40 não estavam no conceito de segurança, não é? A tal visão da segurança centrada no Estado, etc. E eu estou a dizer isto para... Não vou, obviamente, responder às questões da senhora deputada, não sou membro do governo, sou apenas e simplesmente um professor que faz investigação nestas áreas. Aquilo que acontece hoje é um palavrão, mas é um palavrão que tem algum significado, que é a questão da complexidade. A sociedade hoje, a sociedade global em que nós vivemos, é essencialmente complexa e é uma sociedade da incerteza. Portanto, as pessoas são muito incertas, não sabemos muito bem o que é que vai acontecer. Principalmente são incertas porque antigamente não tinha, mas hoje temos a percepção da incerteza. Senhora deputada, aquilo que me parece a mim em relação à questão do... porque fez uma relação com o Sr. General Agostinho Costa, ele depois responderá à parte dele, eu gostava de dizer o seguinte. O sistema de segurança interna em Portugal, na minha opinião, eu disse isso há bocado, e digo isso desde 2006, quando, passado 2 anos, saiu a lei da segurança interna em 2008, digo isso desde... Digo, não escrevo, tenho o péssimo vício de não dizer, tenho o péssimo vício de escrever, tenho o vício da caneta, tenho um aditivo do uso da caneta. É que, obviamente, é um sistema, não é complexo, mas complicado. tem forças e serviços de segurança espalhados por pelo menos 3 ministérios, Ministério da Administração Interna, Ministério da Justiça e Ministério da Defesa, com a Polícia Marítima. Mas tem, como foi aqui dito, órgãos de investigação criminal espalhados por ainda mais, que é um sistema, o que significa que é um sistema não complexo, mas complicado. Isto é, na minha leitura, e acho que na leitura do GRES, o ponto central da segurança hoje chama-se coordenação. Chama-se coordenação, um, chama-se capacidade de controle, dois, capacidade de comando, três. E é isso que não existe em Portugal, mas não existe, não é agora, não existe, pelo menos há 50 anos, nunca existiu, quer dizer, e a própria figura do secretário-geral da Segurança Interna não tem a capacidade de coordenação, controle e comando que estava inicialmente prevista, ou pelo menos que se teria pensado que deveria ter. E muito daquilo que a senhora deputada disse está... Não estou a dar a minha opinião como outsider, digamos assim, está bem? Como outsider. A minha opinião é que o sistema de segurança interna, um. O sistema de segurança nacional, dois. Isto é, nós temos efetivamente, começando pelo fim, temos de criar, como o Sr. General disse, e pronto, agora vou dizer, o Sr. General disse aquilo que o GRES pensa, como eu estou a dizer, o que o GRES pensa, é... Nós temos de pensar uma nova arquitetura da segurança nacional. Não é criar mais um conselho, é se calhar acabar com alguns conselhos e criar um conselho que funcione. Pronto, vamos dizer as palavras como elas são. Criar, como não sou político, não me submeto a eleições, posso dizer assim claramente o que penso. Se calhar o que nós temos é de acabar com conselhos e criar efetivamente um conselho de segurança nacional e criar depois, a outros níveis, os órgãos suficientes, a segurança nacional enquanto sistema, como eu disse há pouco, pressupõe certamente a existência de subsistemas, um para a defesa, um para a segurança interna e um para as informações, como pressupõe para cada um desses subsistemas uma estratégia e uma política de defesa, uma política de segurança interna e uma política de informações, não tenho dúvida nenhuma, pensar de uma forma sistémica e indo para cima. Portanto, eu estou-me a alongar muito, só queria dar ali uma resposta ao eu esqueci-me do seu nome, vou referir a sua referência profissional ao Sr. Juiz. Só para dizer o seguinte, uma das questões que eu creio que nos preocupa a todos é este trade-off entre segurança e liberdade. Não é? Porque eu gostava de dizer assim, Estado de Direito, o Estado de Direito é um instrumento de uma sociedade democrática, um instrumento da democracia. Eu, em última análise, agora vou provocar o Sr. Professor Pedro Vasconcelos, eu poderia dizer que não há democracia sem Estado de Direito, mas pode haver Estado de Direito sem democracia, ou pelo menos com alguma parte da democracia ferida e coartada, não é? Ele é que é constitucionalista, não sou eu. Eu acho que o Patriotic Act não é um elemento próprio de uma democracia. O grande drama, doutor, é o seguinte, em nome da segurança... Muitas vezes os indivíduos, cidadãos, como quiser chamar, estão dispostos a abdicar de uma parte dos seus direitos. Mas isso eu volto a dizer. Eu não sei se é mau ou se é bom. Eu só vejo as consequências. Enquanto senhor, como cidadão, sei. Quando sei lá fora, eu dou-lhe a minha opinião. Eu aqui só posso dizer. É, obviamente, aliás, um debate que tem havido em França, precisamente pela situação que referiu, é eu quero um Estado de Direito democrático ou quer um Estado de Direito securitário? Mas não deixa de ser Estado de Direito. Eu ficaria por aqui. Muito obrigado.
Shall I speak in English or shall I speak in Portuguese? You understand Portuguese, sir? Ok, so I will answer. Sr. Embaixador, o mundo seria muito pior se não houvesse direito internacional e multilateralismo. Outra coisa é a realpolitik. Eu tive o privilégio, permita-me que faça, de ter estado na Sérvia, ter estado em 92, ter estado no Kosovo em 99, e se conhece a realidade. E que sei a importância que o Kosovo é para a identidade nacional da Sérvia. Uma coisa é o plano dos direitos internacionais, do direito internacional, dos valores que devem seguir. E muito mal seria o mundo sem Nações Unidas. Ainda bem que temos as Nações Unidas. Porque se não tivéssemos, então era a selva global. Outra coisa são os interesses estratégicos. Isso é outra discussão. A teoria do quadrado preto e do quadrado branco do Henrique Singer seria uma conversa à mesa de um bom restaurante português, Sr. Embaixador. Muito obrigado por ter colocado essa questão. Deixando a questão da senhora deputada Teresa Moraes para o fim, e apenas entre liberdade e segurança, prefiro abdicar da segurança e ficar com a liberdade. Outra coisa é as polícias terem capacidade técnica, porque não tivemos tempo para falar nisso. Mas qual é a capacidade quando a área do cibercrime é reservada, é competência reservada de uma só polícia? Portanto, a importância da tecnologização das polícias, de dar às polícias capacidade tecnológica, é uma coisa. Outra coisa é para não estarmos, pois, um mês à procura de um sujeito que anda no alto de uma montanha, não é? Pronto, é genérica e por aqui me fico. Senhora deputada, o mundo hoje, como a senhora concordará connosco, o mundo hoje é complexo. E a complexidade faz com que situações como aquelas que a senhora muito bem referiu, que a senhora deputada muito bem referiu, até porque já teve responsabilidades também nesta área e sabe muito bem, nós somos um país de brandos costumes, e é uma área que a senhora conhece muito bem, que ama tanto as mulheres que até as mata. Não é? Portanto, a própria criminalidade, a própria violência doméstica é um fenómeno que espelha as tensões sociais. Espelha a relação entre as pessoas. É muito mais complexo do que pôr um polícia em cada esquina ou pôr um botão de pânico na mão de cada mulher. Portanto, é um problema muito mais complexo. Temos que viver com esta complexidade e a nossa convicção é que situações como aquela que tivemos a semana passada, situações como Pedrógão, são situações que se vão repetir. E infelizmente vão se repetir. Mas não só cá. Então, vimos certamente na Grécia, o drama que foi na Grécia, onde foi uma situação muito semelhante no ano passado. A resiliência começa no cidadão. Começa em não infantilizarmos o cidadão. Não lhe dizermos qual o mínimo problema, vai para casa e baixa as persianas. A primeira linha de segurança é o próprio cidadão. É a interação que tem que haver, a confiança entre as polícias e os cidadãos que tem que se manter e tem que haver canais no sentido de haver esta interação, deste policiamento de proximidade, isso as polícias têm no feito. As polícias, as duas grandes polícias em Portugal, efetivamente têm no feito. O que é que falta fazer em Portugal? Falta fazer, efetivamente, uma reforma na estrutura, mas falta, sobretudo, pensar os processos. Porque se mudarmos a estrutura e continuarmos a fazer o mesmo, não é? Podermos dar computadores, sistemas GPS, salas de operações, mas continuamos a usar os mesmos processos do tempo digamos, em que usávamos papel e escrevíamos à mão, ficaremos sempre na mesma. É que temos que mudar as mentalidades, porque não vale a pena ter uma Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interno que não tem poderes nenhums. Não é? Não tem poderes nenhums. É pena a senhora Procuradora Helena Fazenda não estar aqui, mas ela tem a noção disso, das limitações que tem. Tem que se fazer o empowerment da Secretária-Geral. E tem que se fazer nas polícias o que se fez nas Forças Armadas. Porque há 20 anos as Forças Armadas e aqueles que conhecem o ecossistema militar, era impossível, praticamente impossível, falar qualquer ação conjunta. Hoje é um normal. Hoje é um normal. E esse salto tem que se dar também nas polícias, porque o que custa, efetivamente, é dar um passo em frente. Peço desculpa, então.
Nós estamos a concluir o nosso tempo, mas eu mesmo assim, e já foram dadas as respostas muito bem formuladas pelos meus colegas da mesa, mas mesmo assim gostava de responder a proposta dos orçamentos e dizer que, de facto, posso dizer-lhes, com dados conhecidos, que praticamente até 2016 a tendência foi essa, nomeadamente no quadro da Defesa Nacional, das defesas, não só em Portugal como noutros países. Nós estávamos, enfim, acordámos com a radiosa manhã da queda do Muro de Berlim e começámos a pensar que devíamos tirar os dividendos da paz E, de facto, o consenso, o estado da sociedade foi, de facto, esse, de alívio. Tinha terminado um período de muitos anos de tensão entre duas potências e, neste momento, vivíamos em paz. E, portanto, houve uma espécie, foi como aconteceu aqui em Portugal, quando se começaram as primeiras reformas das Forças Armadas. Lembramos muito bem que nós partíamos de um número de centenas de milhares de militares para uma redução de dezenas de milhares. Portanto, e houve um processo de redução em que houve necessariamente de introduzir medidas importantes. O problema que o Sr. Dr. Rocha Pereira coloca é, de facto, a tendência para que, e isto tem que ver com a questão que a Sra. Deputada Teresa Moraes também levantou, a tendência para que, normalmente, os responsáveis políticos e os líderes da sociedade só reagem perante situações de emergência, quando as coisas acontecem. E, portanto, trabalha-se muito pouco em termos de planeamento, em termos de previsão, em termos de estratégia. Quando a Sra. Deputada referiu o caso da semana passada, não há dúvida que todos nós ficámos, sobretudo aqueles que seguem estas questões, enfim, com mais preocupação, até pelas funções que já exerceram, não diria em pânico, mas preocupados. E o que é que nós podemos hoje dizer? Que temos dispositivos, já foi aqui referido, temos leis, temos estruturas, mas não temos, de facto, o hábito de transformar aquilo que são as orientações legais em práticas e em exercício, etc. Eu refiro-me neste domínio, principalmente, à extinção do Conselho de Planeamento Civil de Emergência. Neste caso, em Portugal, e falámos no incidente da semana passada da greve dos transportadores de combustível, mas podíamos falar noutros problemas, que têm que ver com a proteção das infraestruturas críticas, cujo mau funcionamento ou destruição implica imediatamente graves danos para o país, e nomeadamente prejuízos avultados para as pessoas e até questões de funcionamento para a própria administração pública. Deveria haver um planeamento de emergência devidamente equacionado e com as correspondentes práticas ou exercícios. Ou seja, nós podemos ter, e eu já passei por essa situação, planos para tudo, mas chegada a hora reconhecemos que nada estava treinado, não se sabe onde é que estão, quem é que comanda as situações na situação concreta, etc. Portanto, eu concordo com a Sra. Deputada que era bom que nós não ficássemos com a sensação de que continua a haver falhas no modelo de prevenção e de precauções que é necessário tomar quando ocorrem situações em situação de emergência. Por outro lado, temos de ter em consideração, isto também tem que ver com problemas já aqui levantados, que a questão da segurança tem muito que ver, e sobretudo o sentimento de segurança ou de insegurança tem muito que ver com duas dimensões que temos de ter sempre presentes. Por um lado, aquilo que eu chamaria a prevenção social. A necessidade de considerarmos que, para termos um país seguro, não basta termos forças armadas muito bem preparadas, é preciso termos uma sociedade devidamente organizada, tratar problemas, nomeadamente da marginalização, da exclusão social, da desestruturação das famílias, do combate a problemas graves, de combate à criminalidade, porque nessa medida nós estaríamos a criar situações que, pelo menos, não seriam tão favoráveis ao desenvolvimento de sistemas de criminalidade, sobretudo da pequena criminalidade. E, por outro lado, a prevenção operacional, que tem que ver, fundamentalmente, com as forças e serviços de segurança, com a sua capacitação, com a forma como estão organizados, etc. Finalmente, para, enfim, afirmar que nós pensamos, e é também uma resposta à Sra. Deputada, que valia a pena pararmos um pouco e refletirmos sobre as propostas que aqui são apresentadas. Eu sou, enfim, membro de uma equipa bastante alargada, tenho um contributo muito limitado, mas reconheço que esta proposta para o estudo de uma estratégia de segurança nacional merece ser analisada. Não porque Vejamos imediatamente, sobretudo a Sra. Deputada concentrou-se na proposta do Sr. General para uma nova arquitetura, mas para analisarmos como faz falta em Portugal pensarmos a segurança nacional, pensarmos a segurança no seu enquadramento global, pensarmos a defesa como um pilar da segurança nacional, um pilar fundamental, pensarmos a segurança interna, as polícias, os sistemas de informação como pilares da segurança nacional e tentarmos enquadrar todo este modelo num sistema que já existe nos outros países, que normalmente é coordenado por um conselho de segurança nacional. Toda a gente já ouviu falar nos National Security Board, nos National Security Councils, etc., que existem em vários países. E, portanto, o que nós estamos a propor é, de facto, que se reflita um pouco sobre o modelo que existe e se tente dar o salto para um modelo compreensivo, integrado, de segurança nacional, onde cada uma das suas componentes tem o seu nível de competências e responsabilidades e o seu lugar próprio, mas perspectivado numa forma compreensiva e integrada. Esse é, de facto, o contributo que eu julgo que nós, o professor Nelson Lourenço já o deixou muito claro, queremos dar ao país e, em primeiro lugar, à Assembleia da República, se me permite. Se quiserem aproveitar, nós estamos à vossa disposição para continuarmos a estudar convosco este problema. Muito obrigado.
Ora, aqui o professor Nelson Lourenço estava a pedir a palavra.
Eu só gostava de acrescentar uma coisa e peço desculpa de voltar. É uma hora, está naquela hora crucial para os portugueses de irmos para o restaurante. É um assunto que acho que todos, mas todos, devemos assumir quando pensamos e falamos sobre segurança. Que é a questão da complexidade da sociedade onde vivemos. A sociedade hoje é extremamente interdependente. E é independente, inclusivamente, nas suas componentes culturais e políticas, aquilo que informa o modelo de... Quando foi a greve, relativamente à questão da senhora deputada, só para dizer o seguinte, quando foi a questão da greve dos camionistas, em que 600 pessoas ou 800 podiam ter paralisado o país, eu dei-me ao trabalho de ir ver qual é a componente económica que rege a questão da distribuição dos combustíveis. E fiquei a saber uma coisa, é que se passou de uma orientação económica do just-in-time, e, portanto, se calhar haveria gasolina nas bombas de reserva, por uma nova concepção que é o just-now. Portanto, a gasolina chega naquele momento. E este é precisamente uma das questões centrais da sociedade em que nós vivemos, é que não é uma questão de segurança e uma questão de economia, é uma questão de interpretação de todos os quadros, digamos, de valores e organizacionais. O que significa que somos indiscutivelmente uma sociedade complexa, mas também uma sociedade extremamente dependente de qualquer eventualidade que possa acontecer. Isso, vamos ter de nos habituar a isso. A Sra. Deputada tem razão numa coisa para mim, que é central, é que se calhar temos de ter capacidade de antecipação e pensar o que é que vai ser. E eu volto a dizer, temos de ter capacidade de antecipação, mas temos de criar a tal macroestrutura, que não seja fazer mais uma coisa, mas reformular os processos, como aqui foi dito. Então, eu acho que isso é importante. Há um outro aspecto que eu gostava de dizer, e que vou novamente ali ao Sr. Juiz, não por causa do Estado de Direito, mas aquilo que aconteceu a seguir com os coletes amarelos. Acho que temos de nos habituar a três coisas, eventualmente. Que a sociedade é complexa, ela é. Que a sociedade é uma sociedade da incerteza, porque ela é. Mas há um outro aspecto que está ligado a estes. A sociedade em que vivemos é, por definição, uma sociedade reflexiva. Isto é, nunca, em nenhum tempo histórico, os cidadãos tiveram tanto e tão fácil acesso à informação como nós temos. Eu não tenho aqui o meu telemóvel, vou roubar aqui o do Pedro Cordeiro. Eu tenho aqui o mundo todo, não é? Recebo mails, mando mails, vejo o Google, pode inclusivamente ver se os dados que eu dei há bocado sobre o número de passageiros na Europa está correto ou não está, está aqui o mundo todo. Esta capacidade enorme de fornecer informação a título gratuito, online, on time, eu quero dizer uma coisa, fui eu que avisei um colega meu brasileiro de uns acontecimentos que estava a haver no Brasil, porque ele ainda não tinha visto, e eu estava em Lisboa e já os tinha visto. Esta capacidade de informação permanente, essa tal compressão que eu falei há bocado do tempo e do espaço, esta reflexividade. As pessoas têm muita informação, não quer dizer que seja boa, porque há notícias boas e há as fake, mas é bom que as pessoas pensem uma coisa: é verdade aquilo que eu acredito que é verdade, não é? Podem-me dizer o que quiserem, se eu acreditar que uma coisa é verdade, aquela fake news passou a ser verdade para mim. E isto vai ser certamente um dos grandes desafios à segurança, porque as pessoas estão a fazer os coletes amarelos. Nem todos são os delinquentes, alguns são, os puseram fogo, mas os outros não são, acreditam é que devem fazer aquilo. E há uma outra questão que é assim, eu peço imensa desculpa, mas a senhora deputada lançou as questões e eu vou... Disse uma coisa que é extremamente importante. Eu vou citá-la de memória. Disse, um sindicato que sai fora das normas sindicais, mais ou menos assim, da organização sindical normal, exatamente, mais ou menos, com aspas, pronto, com aspas. Vamos habituar todos que neste mundo reflexivo, em que toda a gente tem informação, cada vez vai haver mais estruturas, movimentos, etc., que estão fora, para terminar a minha intervenção, estão fora da caixa, não é? É outra caixa que estão a emergir. Eu terminava aqui, não sei se... Sr. Presidente, está na hora.
Então, resta-nos agradecer a todos e recordar que pelas 15 terá início o segundo painel sobre a segurança no Estado de Direito, com as intervenções dos representantes dos vários grupos parlamentares. Muito obrigado e bom almoço.
It is the opposite of a